Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que estalaria os dedos para sacanear o Adam, a menina Thaís Alckx.
É isso aí. E se esse episódio fosse um episódio de Friends, esse seria aquele com o companion errado.
Sim, mas cara, a gente já começou a falar mal do Adam no nosso último review da série moderna, né, que a gente falou sobre
o
Dalek.
Pra você ver o tamanho do nosso ódio por esse personagem.
É aquele efeito. Pessoal, só antes, né, hoje nós estamos revisando aí The Long Game.
The Long Game.
Né, que é o episódio que vem logo depois de Dalek, esse já é o episódio número...
7.
É o 7. Caramba, olha aí, passamos a metade da temporada já.
Exatamente.
Olha que maravilha. Pois é, nesse episódio, né, a gente é o último episódio que temos aí com o Adam, que entrou no episódio passado. E ele é construído justamente pra não ser gostável, né?
Ele é feito pra ser antítese do Companion mesmo, né?
Exatamente.
Tipo, ele ganha os poderes de um Companion e ele usa errado.
Exatamente. Né? Pois é, e aí a gente tem o Adam nesse episódio de hoje, temos também Simon Pegg, temos também o Diagra Fest, que é o vilãozão do episódio.
Exatamente.
É um super maneiro e super atual pros dias de hoje.
Pra caramba!
Atual, né?
Né? Não, mas eu entendi.
É, mas é, cara, tipo, o assunto que fala no episódio...
A crítica,
tá, episódio,
né, do episódio.
De 2005, ele cabe pros dias de hoje, cara.
Sim,
é
super.
É um ótimo episódio. Eu lembrava que era legal, mas não lembrava que era tão legal.
Eu,
cara,
gostei também,
pois
achei,
é,
bem bacaninha.
Foi bom reassistir e vai ser bom aí revisar com vocês. Mas antes, como sempre, vamos para a nossa leitura de e-mails dessa terça-feira.
Vamos lá.
Oh yeah, wait a minute, Mr. Postman, né? Porque esse devia ser o tema, inclusive, do nossa sessão de e-mails, né, cara?
Caralho, por que não é, né?
Porque você não gosta de botar músicas diferentes ao longo do
podcast. É verdade.
Senão, se tivesse um tema fixo, seria esse.
Aí sim, com certeza.
Pois bem, você que é a Postwoman desse podcast,
sim,
puxa aí na sua primeira carta de hoje, diga de quem é, de onde é, você sabe, you know the drill.
Nossa primeira cartinha de hoje é da Spooky Sarah.
Eu tô gostando que ainda tá tendo vários reincidentes, né, cara?
Tem reincidente, tem bastante reincidência.
Pois é, e aí a gente fica nessa de, ah, mas estão lendo... É que essas pessoas têm mandado bons e-mails, cara.
Muito bons e-mails.
Eu não tenho problema de repetir leituras de e-mails de pessoas quando os e-mails são bem feitos e que isso estimule outras pessoas a mandarem mais e-mails também.
Com certeza.
Pois bem.
Oi, Thaís e Fred, tudo bem?
Tudo bom.
Aqui sou eu, Sara, mais uma vez, agora para comentar sobre o famoso episódio Cyberwoman. Bom, queria começar dizendo pro Fred que eu compartilho 100% o ódio e indignação dele em relação ao design da Cyberwoman.
É, cara.
Quando ouvi, eu fiquei muito... Realmente, é muito ridículo. E aí, como vocês já falaram, a gente se pergunta como seria o caso se fosse um Cyberman inacabado, não é verdade?
É, não, seria Não, duas coisas que eu tenho que falar sobre isso, né?
Vamos lá.
A gente teve uma live, né? Foi a live exclusiva dos apoiadores ali, dos agentes do tempo, né? Que são apoiadores
isso,
de 20,
20
mangos
reais
ou mais.
pra cima.
E aí a gente tava... Um dos assuntos que a gente falou foi justamente o nosso despejo de ódio ao design da Cyberwoman. Porque é um design muito mal feito, ponto. É horrível.
Demais,
né?
Tá louco.
Então se fosse um cara... Seria...
Meu Deus!
Sabe o que seria?
Meu Deus!
O Cyber Borá.
Não.
Seria o cara com aquele, com aquele macacão do Borá. Aquele não é macacão. Aquele maiô do Borá de metal. É a única justificativa.
Não sei qual que é o nome daquela peça.
Por mais que haja justificativas na série do porquê que ela tornou daquele
nada
jeito.
Nada justifica, né?
Não, assim, porque o ponto que eu tô falando aqui é... Eu até brinquei semana passada, né? Você tem que me provar quem gosta. Se tem alguém que acha interessante, acha que tem sentido no visual, bacana, não tem problema. O grande lance é, não importa se o design é justificado dentro da trama. Ele pode até ser. O grande lance é que, pensando do lado de fora, tipo, pensando na
isso,
relação à produção...
Isso, exatamente.
Não tem motivo nenhum do porquê que criar uma parada dessa, entendeu?
Claro.
A não ser fazer um negócio pra tentar ser edgy, tentar ser radical, tentar ser... fazer apelo sexual. A gente sabe, a gente
que é a pegada que Torchwood quer fazer.
Quer passar. E a gente viu, né, a gente pesquisando, que a equipe de prop da época, ela recebeu o briefing de fazer algo sexy cibernético. Então, assim, cara, pra quê? A pergunta é, pra quê? Entendeu?
É, quem mandou fazer de uma forma sexy,
exato,
né? O erro tá aí.
Pois é.
Mas vamos lá, voltando ao e-mail da Spooky Sarah. Mas enfim, acho que tirando essa bela vergonha alheia que esse episódio nos proporciona, a história é muito boa, porque tem o Yanto como foco.
Uhum.
Eu amo muito quando séries que têm um grupo de protagonistas se importam bastante em mostrar para o público a backstory de cada um deles.
Sim.
Pois isso ajuda muito para irmos percebendo a evolução desses personagens e a nos ligarmos emocionalmente com eles. É exatamente isso que o episódio traz. O Yanto até então era só o carinha do café. É. Tipo, meio que invisível entre os outros mesmos.
Sim.
Tanto que conseguiu guardar aquilo tudo dentro de Torchwood e ninguém havia percebido, né? Sim.
É, esse lance, né, de trabalhar bem personagens que estão dentro, né, ali do grupo é importante em séries que tem muitas pessoas, né?
É.
Porque geralmente tem série que trabalha com um grupo grande assim, algumas calham de errar, assim, encalham. Justamente por causa disso, né? Porque elas dão muito foco pra um dos personagens e os outros ficam largados, né? E Torchwood tem, ele faz questão disso.
É,
né?
É complicado pra um roteirista trabalhar com muitas pessoas sendo principais.
Sim, mas Torchwood
eventualmente você tem que escolher um personagem pra dar foco. Sim. E foi o que esse episódio fez.
É, mais pra frente a gente vai ter episódios focados na Toshiko, no Owen. É, o pessoal da produção geral de Torchwood faz isso muito bem.
É, eles fizeram. É. Muito bem. Então, acho que esse episódio os mostrou pela primeira vez realmente prestando atenção no Yanto. Digamos que foi o desabrochar dele. Sim. Não só pra nós, mas também pros colegas de Torchwood.
Sim.
Além, é claro, de mostrar como ele amou uma mulher antes do relacionamento com o Jack, fazendo dele um personagem bi. Importantíssimo isso.
É, foi justamente
isso
que a gente falou.
A gente falou.
Visibilidade. Mas ainda não chegou. Em tese, ele ainda não é.
Importante. É. A cena que sempre me lembro é aquela da namorada dele já no corpo da menina da pizza. É muito creepy. Socorro!
É.
A interpretação do ator me deixa com um nó na garganta. Muito boa.
É. Esse episódio é maneiro, cara. Esse que é foda. É o design que zoa. Porque a trama é legal.
É. Então, resumindo, odeio a aparência da Cyberwoman, mas adoro o plot do episódio.
Viu?
Então, acho que vou de nota Tenant.
Ah, 10 de 13.
É isso, grande beijo pra vocês. Gente, é isso.
Um pontinho a mais do que a nossa.
Sabe o que é foda? Quando a gente postou nas redes o podcast do episódio, todo mundo falando, credo, nossa,
não vou nem ver.
Que bosta.
É.
Você vê como
da repulsa, né?
Como a parte dos props e de cenários, a parte visual, a parte gráfica das coisas.
Da Cyberwoman, né?
É, não, de tudo. Ah. Acaba influenciando na nossa visão das coisas, não é?
Sim, sim.
Porque, tipo assim, não é um episódio ruim. É o que a gente tava falando dos Slytherin. Tipo, eles peidam. Beleza, é ridículo. Mas o episódio em que eles aparecem é legal pra caralho.
É.
Então, assim, esse tipo de coisa atrapalha a compreensão da série como um todo,
sim,
sabe?
Mas, ó, mas isso é uma coisa também pra se levar aí pra vida, cara. Não julgue nenhuma produção. É, e vamos usar Doctor Who de foco, né? Porque é o foco podcast. Não.
Mas
tomem,
se estende pra tudo.
É, nada gráfico de Doctor Who ou de seus, né, de seus braços, como Torchwood, Sarah Jane, enfim. É, como referência pra um bom ou mau episódio.
Lógico.
Porque assim, Doctor Who não é sobre. A gente zoou bastante a aparência da Cyberwoman, né? É horrível, é risível mesmo. Mas Doctor Who é sobre a camada de baixo mais. Então, assim, é mais sobre o que o episódio quer passar, né? O questionamento, no caso do Cyberwoman, sobre humanidade, sobre tudo mais. E, claro, né? A gente
sobre esperança, sobre relacionamentos. Sim. Tem todos esses temas aí, né? Presentes nesse episódio.
Sobre enganar as pessoas, né? Que é o que o Yanto faz.
Traição,
nesse episódio. De confiança. Pois é.
É
engraçado, né? Porque a gente falou.
Tem temas
de
importantíssimos aí.
A gente falou de Cyberwoman semana passada, que é o episódio que mostra o Yanto traindo a confiança dos amigos e não tendo um desfecho ruim pra ele, né? Quer dizer, a menina morre, mas ele continua em Torchwood. E hoje a gente vai ver um episódio sobre o Adam traindo a confiança do doutor e da Rose e pagando o preço, né? Legal, acabou que foi
tá
sem querer, mas...
Tá próximo os temas,
é,
não é? É, é legal mesmo.
É, mas boa nota e bom e-mail, Spooky. Sarah, Spooky.
Spooky.
Spooky,
Spooky
Sarah,
Spooky,
né? No
Sarah.
Caso.
Vamos pro próximo?
Sarah é sobrenome, né? Spooky é nome.
É. Isso, exatamente. Vamos pro próximo e-mail, que é intitulado Um Episódio que Mostra Torchwood de Verdade.
Olha aí, olha aí. É do Caquito isso aí, hein?
Caio Mascarinhas.
Sim.
Oi, Thaís. Oi, Fred. Tudo bem?
Tudo bom.
Este
tudo
episódio...
Bom, meninas. Tudo bom.
Oi, meninos. Tudo bom. Hoje eu vou falar de uma make maravilhosa.
A make de Cyberwoman.
Meu Deus, não. Menina, olha esse look maravilhoso futurista. Pelo amor de Deus, não volta.
Vai, vai.
Isso não aconteceu. Corta essa parte. Vamos lá. Esse episódio foi o episódio que fez com que eu me apaixonasse perdidamente por Torchwood, então vou protegê-lo.
Ah,
olha
legal,
lá.
Bom saber.
Olha lá. Até então, na série, eu tinha visto os primeiros episódios e a série ainda não tinha me prendido. Mas quando assisti esse, maratonei a série loucamente.
Uhum.
A tensão e o suspense, as cenas de ação e a interação entre os personagens são um roteiro banhado a ouro.
É muito bom mesmo.
E o suficiente para eu distanciar Doctor Who de Torchwood.
Olha aí, distância segura, né?
Amo a história e o peso que esse episódio tem. E há dois pontos interessantes que eu gostaria de explorar.
Tá, vai.
Primeiro lugar, o peso da morte em Torchwood e a grande sensação da falta de esperança que essa série traz é o que diferencia ela de Doctor Who.
Sim.
Em Doctor Who, a gente tá sempre sentindo que se a doutora ou o doutor tá presente, vai ficar no mínimo 80% ok e legal com o quê de heroísmo.
Sim.
Já em Torchwood, isso não existe. Eu amo como no primeiro episódio da série, eles exploram aquela manopla de ressuscitar e o cara que acorda da morte diz: é tudo escuro, não tem nada depois da morte, é tudo preto e escuridão. Isso grudou em mim de um jeito, pela série, que olha, todas as mortes ficaram mais pesadas, tudo Sim. soa muito mais seco e triste, mais macabro e sem esperança.
Não tem muita segunda chance, então.
É, meio
né?
vida real é, mesmo, né?
É, dadas as devidas proporções, né?
É. Sério, se vocês ficarem lembrando que a morte é isso, você fica triste com qualquer episódio seguinte.
Sim.
Segundo ponto. Apesar do design grotesco da Cyberwoman...
Sim, que é o que a gente falou.
Eu senti que esse episódio ecoa Dalek, da primeira temporada de Doctor Who, que a gente, né, inclusive, Sim. revisou aqui,
Próximo,
recentemente, né? que é um dos meus episódios favoritos. Isso porque a fórmula do episódio é parecida. O monstro icônico do universo das séries, sendo apresentado com um quê de humanidade, uhum. e todo mundo preso num lugar só, enquanto esse mesmo bicho tá tentando matar todo mundo.
Caramba, é verdade.
Sem contar que o Yanto faz um papel parecido com o da Rose, neste caso. Ele tem um sentimento de amizade, e nesse caso até mais que isso, com o monstro. E fica se manter, tentando se manter do lado dele até o fim.
Cara, realmente, que relação legal, cara.
Sherman e Chibnall, conectados.
Que legal, porque essa...
Eu não tinha visto isso.
A interpretação do Kakito, talvez por ele ter... Né, a gente tá gravando os episódios e soltando eles próximos. Isso foi uma grande coincidência, a gente não planejou isso.
É.
É, ele conseguiu fazer essa ponte entre os dois episódios muito bacana, cara.
E tem tudo,
cara,
a ver mesmo,
muito,
né?
Bacana.
Muito legal, gostei.
Olha,
bastante.
A gente não tinha se ligado no quão próximo os temas podem ser mesmo. Parabéns,
muito,
cara.
Muito bacana.
Tá vendo que eu gosto quando as pessoas mandam
e-mail? Ai, é muito legal mandar e-mail.
São nuances que às vezes a gente não vê.
Que a gente não vê, é muito gostoso,
muito legal,
né?
Cara.
Ó, vamos lá. Esse episódio me mostrou claramente o que é Torchwood. É um mundo sem esperanças. Triste, com consequências reais e gente morrendo em uma guerra. Nem sempre com uma mensagem no fundo ou algo bonito pra contar. Uhum. Essa série quase sempre traz uns episódios que beiram a tristeza, mas que não chegam a te deixar cabisbaixo. São resoluções que chocam por parecer que aquilo não está certo, não é justo. Que era pra ter acabado de outro jeito, sabe? Uhum. É, que, sei lá, tinha uma opção de escolha, né?
É. Ou como ele até vai falar mais pra frente, que o doutor resolvesse, né?
É. Eu perdi a conta de quantas vezes na série o episódio terminou e eu pensei... Caralho, velho, que horror. Eles não conseguiram? Foi isso mesmo? É assim que acaba?
É.
Quanto mais você assiste, mais você fica desejando a doutora naquela situação. É. Porque ela é tão inteligente e quase uma deusa resolvedora de problemas. E você sente a ausência dela em Torto, de um jeito muito pesado. É isso, um abraço.
Cara, muito bom e-mail.
É porque o Dr. Who, ele quer passar uma mensagem de esperança mesmo, né?
É.
O doutor tem o quê de heroísmo e no fim ele salva o dia,
porque,
né,
ele falou, normalmente, às vezes acaba meio cagada a história, mas o doutor ainda consegue salvar alguém. Pode ter sido só uma família, mas ele salvou alguém.
Existe
sorte,
perda,
não.
Mas a perda é minimizada por algo maior.
É, ou por algum sacrifício nobre. Às vezes tem perda, mas foi um sacrifício nobre e tal.
É.
Em Torto não tem muita essa nobreza, né? Ele é mais sujo, tipo...
Acontece
é mesmo. É, mas é pra ter sangue, é pra ter morte e é pra acabar, tipo, às vezes só com um fade out, sabe? Não tem uma coisinha, um cliffhangerzinho que vai deixar tudo
não
bem.
Não tem aquele quezinho de esperança.
Ele é mais,
né,
seco, né?
É.
No paladar. Cara, é muito bom. É uma verdade isso.
É uma verdade e é um dos motivos que torna um Torchwood interessante também, eu
e
acho.
E como ele falou no começo do e-mail...
Eu gosto disso.
É legal, porque essa é a distância segura de Torchwood pra Doctor Who, né?
Uhum.
A gente tá vendo que a série, ela ainda tá aprendendo, o Kakito, ele tá falando aí, porque ele já viu, né? Pelo que ele falou, ele maratonou a série. Mas...
Já conhece, né?
Torchwood, ele tá ainda aprendendo a mão dele, como ele vai, o quanto ele vai pesar, onde ele vai apontar, e é justamente nessa distância segura, né? É pra ser um Doctor Who... Mas um pouco mais ocre, sabe? Tipo,
isso.
O que acontece, acontece, acabou. O outro lado é escuro mesmo. Morreu, não tem chance de voltar. Morreu,
exato. Morreu.
Tendo Jack.
Ele não morre, né? Mas
ou,
existem
ou
consequências.
Se morre e volta, tem consequência ruim, né?
Exato. É sempre
legal.
Tratando por esse prisma.
É.
E eu acho bem interessante. Eu gosto, assim, de séries que tratam disso também.
Sim. De novo, né? É um bom pilar pra Doctor Who, assim, como um todo. Porque... nessa agora, né? Hoje em dia não, mas na época a gente tinha Doctor Who, Sarah Jane e Torchwood. Existia um momento onde essas três séries coexistiram, né? E é legal porque você
cada
tinha...
cada um tinha que ter um tom.
É, não,
e... pra diferenciar,
sim,
né?
Exatamente. E o legal é que todas elas se equilibravam, assim. No final, né? É. Doctor Who era o meio, Torchwood era muito pesado e Sarah Jane era muito leve. Aí como era muito pesado e muito leve, fica... acabava equilibrando de novo.
Na balança.
Tipo, virava uma coisa equilibrada no geral. É, é bem legal isso.
Muito legal mesmo.
Pois bem, ótimos e-mails.
Ótimos e-mails.
Gostei bastante das das reflexões que eles trouxeram pra gente, de coisas que a gente não tinha visto mesmo.
Eu gosto quando isso acontece.
Sim, pois é. E pra isso continuar acontecendo, a gente precisa do e-mail de vocês que estão aí ouvindo a gente. Pra isso, você é só mandar e-mail para...
podcast@drrubrasil.com.br.
Maravilha. Pegue suas roupas aí, uma roupa de frio, uma roupa de calor.
Tá.
Porque a gente tá indo pro Satellite 5 e lá faz frio e calor, dependendo do andar que você está.
É verdade, então, vamos lá.
Chegamos aí em Long Game. Na verdade, quem chegou foi Doutora e Rose.
E Adam.
Doutora não, olha aí, Doutora e Rose.
O corretor ortográfico do seu cérebro já tá como doutora.
A gente tem que começar a acostumar, né? Porque daqui pra frente tem só que chamar doutora, mas não. Nesse caso, Doutor e Rose chegam em, ali no Satellite 5, que a gente não sabe ainda que é o Satellite 5.
No ano 200 mil.
É 200 mil cravado?
200
mil. É isso mesmo, porque eles ficam falando, né? É 200 mil anos, ó, tá vendo? Aqui é uma estação espacial. Aí a Rose, é isso mesmo? Aí ela chama o Adam, é muito malandra, né?
Muito malandra, mano. Não, adoro, amo Rose.
Estamos nos 200 mil? Isso aqui é um satélite? Você começa a pagar de inteligentona, né?
Maravilhoso. O doutor só observando, né?
Olhando assim, tipo, olha aí.
Olha
que danada,
lá,
né?
Olha lá.
É, e aí ela começa, né? Vai mostrando o lugar pro Adam. Ela reclama do calor, né? Ela fala, nossa, tá quente, a gente vai tentar...
Aqui tá quente. Vamos...
Aqui tá frio, aqui muito tá quente, muito frio. Não, ainda não é muito frio é só em cima.
É, mas vai chegar.
Mas sim, e aí ela começa, né, a falar do... Ah, que aqui a gente vai... É o futuro. Pela arquitetura é tal coisa, não sei o quê. Vamos procurar um lugar pra regular a temperatura. E eles vão andando. Quando eles chegam no janelão, que inclusive parece o janelão...
De The End of the World, provavelmente,
gravado,
né?
Gravado no mesmo lugar, né? Pra poupar gastos.
Com aí, certeza, né? Aquela imagem da Terra assim, ó. Certeza que é igual.
Pois é, eles estão ali, tipo...
Que é a mesma, né?
Quando a Rose olha... Ela fica meio mesmerizada, né? Ela fica encantada, que sempre fica um pouco.
Sim.
E ela passa pro doutor, ela fala, o doutor vai explicar. Aí o doutor começa a falar, esse é o quarto grande império...
Quarto grande, glorioso,
e próspero império humano. E ele começa a falar várias paradas, e aí o Adam desmaia, né?
Ele olha
e bluf, desmaia. Aí o doutor, teu namoradinho mesmo. Ela, não, agora não é mais não. Pô, o cara não aguenta ver a Terra no futuro e já tá desmaiando? Não quero mais, cara. Não é digno.
Já foi o primeiro indício... Unworthy, total. É. Já é o primeiro indício de que, isso aí, ó, vai dar certo não.
Pois é, e aí, né, esse é bem o comecinho do episódio, ali antes de entrar os créditos e tudo mais. Quando a gente volta, já eles explorando o que é, o que a gente vai descobrir que é o satélite 5, né?
Eles estão no andar 180 e pouco ali.
Não é 139?
É um negócio 139? Assim.
Eu acho que é 139, se não me engano.
E aí o doutor fala, nossa, aqui um monte de espécies, que não sei o quê, que não sei o que lá.
Ano. É que, na verdade, ele fala assim, é pelo ano que a gente tá, o mundo ele chegou no ápice da cultura, todo mundo é
da
educado,
história, que
todo
não sei
mundo é inteligente,
que...
tipo, a Terra finalmente tá bem. Na hora que ele fala isso, começa a sair de tudo que é lugar do chão e empurrar e xingar e dar
manja
comida.
Feira de rua.
É,
que tem,
cara,
várias barraquinhas. Ah, daqui, passa não sei o que. Ah, não sei quantos créditos. Liba. Liba
não,
em dia de Ano Novo Chinês.
Mas eu acho que não é isso, porque Ano Novo Chinês é curtição, é uma festa, né?
Uh-huh.
Ali parece...
É o dia a dia.
Feira livre. Feira que tem... Que dia era a feira perto de cá? Quinta-feira.
É.
Qual é a feira perto da casa de vocês? A gente não sabe. Contem pra gente aí
depois. R$3 por R$10! R$3 por R$10!
Esse negócio tava assim, feira dessas de rua, assim, de praça, que vende peixe, vende pastel do lado do negócio.
Cheio
de
food truck.
É. Não, nem food truck.
E raspadinhas de sabores esquisitos.
Ali não era food truck, não. Ele era podrão, né? Era a barraquinha do podrão.
É.
Pois é. E aí o doutor...
Doguinho.
O dogão, né?
Dogão e doguinho.
Aí, nessa hora, o doutor, ele fica meio, mas... Estranha. Aí a Rose, você errou na sua história.
Errou,
né?
Rude, hein, meu querido?
Você tava meio ruim na aula de história. Não, minha história é excelente. Ela falou,
minha história é excelente. Ela, tá bom.
É, na verdade, a gente sabe que o doutor, ele não é lá muito bom academicamente falando.
Ah, mas...
Mas nesse caso, ele tava certo.
É, ele tava certo.
E
a gente só descobre depois.
Pois é, isso deixou a pulga atrás da orelha dele. Porque a Rose dá uma sacaneada nele, Aí ele fala, nossa, mas estranho, mas tá,
ele,
né?
Ele já ligou o radarzinho ali.
Eu acho que assim, ele assumiu que ele pode ter errado, porque ele sabe que ele erra, né? A gente tem prova dele errando o cálculo básico
okay.
alguns episódios atrás.
É, pois
mas ele
é.
Fica, né, com essa pulguinha. E eles começam, ah, tá, quanto é que, quer comer? Vamos comer, Ada, vamos, vai, tua primeira vez aqui, vamos comer um hambúrguer do local. Aí quanto é que custa? O cara, ah, custa não sei quantos
créditos.
Aí é, mas entra na fila, ele, beleza, ele, ó, vamos sacar um dinheiro. Aí ele pega a Sony, isso é muito errado. Que ele hackeia o banco,
ele
basicamente
hackeia,
isso.
É.
Ele passa lá um código com o screwdriver no caixa rápido, ali no ATM, né, do lugar, e que cospe um palitinho, assim, ele, ó, tá aqui, ó, tá aqui tua mesada, não gasta tudo em doce.
Não,
ele,
tá aqui crianças, é pros dois pros irem dois. Se divertir. Vai lá, gente. É tipo assim, é o pai levando as crianças na excursão.
É, mas ele dá uma tarjetinha
pros
de crédito
dois.
Pros dois.
É.
Aí ele fala assim, ó, não gasta tudo com doce, tá, ó, não, mas o que eu vou fazer, ele... Cara, isso aqui é que nem Paris. Você
te
não pode,
vira, viado.
Você não pode ficar olhando o guia de viagem. Mete as caras.
Vai dar rolê.
Erra endereço, fala a língua errada, pede comida
beija
errada,
a boca
beija
estranha.
Alguém estranho. Eu não sei, será que é só
ou
comigo
será que
acontece?
Sou só eu.
É muito boa essa fala.
Eu gosto.
É engraçado porque, de novo, né? O Eccleston, ele tem esse estigma, o nono doutor, né? Tem esse estigma de, ah, ele é carrancudo, não sei o quê, mas ele tem uns momentos tão leves,
ele
né,
tem
cara?
Várias piadinhas.
É, cara, é muito bom.
Não sei de onde vocês tiram que ele é carrancudo.
Não, então, mas eu acho que já é um
todo
pouco...
Todo doutor fica bravo.
Não, mas eu acho que é um pouco do estigma do próprio ator, né? Porque ele é meio carrancudo na vida real, e o pessoal fala que ele é carrancudo
mas
na série.
Mas ele é super leve.
É, mas não é não.
Ele faz umas piadinhas da hora.
Sim, e aí ele, ah, vai lá, vamos brincar, vai. Aí ele, o que eu faço? Ele, não, vai lá, vive a vida um pouco aí. Aí a Rose, ah, eu vou com ele lá. Ele, tá bom, teu encontro. Ela, que porra nenhuma.
Vai lá, vai lá curtir seu primeiro encontro, vai lá.
E aí ele sai pra investigar, né? Que ele sabe, ó, legal. Coloquei ele num lugar seguro, aqui não vai acontecer nada. Uhum. Vou dar uma olhada por aí.
É, vamos lá.
E aí ele, melhor de conseguir informação, né? Perguntando.
Conversando com os locais.
A galera que é mais nova, que hoje em dia, como chega em tal lugar? Pega o Google Maps, abre ali, vai com o fonezinho, né? Quando a gente era mais novo, uma coisa que eu gostava de fazer era assim... Cair no lugar, eu preciso ir em tal lugar, não sei onde é que é, tem dois tipos de pessoas que com certeza vão te ajudar. O cara da banca de jornal e o taxista.
Isso.
Esses dois caras, se você, ou mulheres, essas duas pessoas, se você chegar aí com jeito e perguntar, ô, grande, onde é que é a, sei lá, Presidente Vargas? Aí o cara, aí ele dá, entendeu? E ali, foi exatamente o que o doutor fez, ele chegou na menininha, aí, onde é que a gente tá? A menina, ah, no andar tal. Aí ele, andar tal do quê? Ela, caralho, mas... Como é que você não sabe? Como
porra,
é que você entrou aqui?
Porra, você tá de sacanagem comigo, né?
É, aí são duas meninas, né? Aí a outra, você tá no satélite 5. Ele, mas o que é satélite 5? Aí a menina, isso é um teste? Você é da gerência?
Aí, na hora, ele já pega esse gancho e ele fala, não,
desculpa,
verdade, você me pegou. Aí ele tira o papel psíquico do bolso, então, ó, aqui, tá vendo?
E isso é muito bom,
eu
né?
Eu sou agente de inspeção de não sei o que, de não sei o que lá.
E é muito legal, porque assim...
Aí elas já ficam mais
caralho,
sérias.
Né?
Não, sim.
Avisaram pra gente no treinamento que isso podia acontecer a qualquer hora.
É
muito engraçado, porque assim, o doutor, ele não sabe onde ele tá, ele não sabe com o que ele tá lidando, ele tá completamente... É, fora, né? Ele tá... Como é que é a palavra pra isso?
Ele tá tateando.
Ele tá vulnerável, né? Ele não sabe
sim,
o que é.
Sim.
Mas ao mesmo tempo ele tá, assim, armado pra qualquer coisa. Tipo, você falar alguma coisa? Tá aqui o papel psíquico.
Ele nasceu
tipo,
pronto.
Ele nasceu pronto, exatamente. E aí ele passa essa lábia nelas, elas acreditam e ela começa a explicar que ali é o... Né, esse andar em especial controla a mídia, ela mostra o jornal ali, né, que é o do canal Bad Wolf, e fala, olha...
Bad Wolf TV. Não, ele é o satélite que controla 600 canais.
Controla a mídia, né?
Loucura.
Ele controla a mídia.
Controla a mídia, é.
E ela chega a mostrar o jornal pra ela, ele mostra que o Face of Bolt tá grávido de novo, tem várias coisas acontecendo. É legal porque mostra como esse universo ele tá rodando, né?
Uhum.
Pois é. E aí ela fala, ah, mas a meta aqui é chegar no andar 500. Ele, mas o que tem nesse lugar? Ela, as paredes são feitas de ouro, não sei o que. Ele, ah, tá, não sei o que. Tipo, fica, ele ainda tá achando alguma coisa muito estranha.
E ele vai tentando tirar toda a informação delas que ele consegue. Tipo, tá, e como que funciona? E quem tá lá? E não sei o que, não sei o que lá. E, tipo, chega uma hora que ela fala, olha, ninguém vai pro andar 500. Isso é pra poucos escolhidos.
É.
E uma delas já mostra, assim, a gente já vê... Nas atitudes da personagem, que, tipo, ela quer muito ir pra esse lugar.
Que
ela faz de tudo pra esse lugar.
Que é a atriz que faz a mulher do Black Lightning, né?
Isso.
Que é muito... Cabeça explodiu, assim, porque a gente ficou...
Nossa!
Caramba, onde ia ver essa atriz? Onde ia ver essa atriz? E ela tava em Black Lightning.
Exatamente. O nome dela é Christine Adams.
Sim.
E no Black Lightning ela faz a doutora Lynn Pierce. Ela
sim,
é a ex-mulher do Black Lightning.
É ex-mulher que não é ex-verdade. Então ali tem
talvez todo
aquele momento.
Talvez futura nova de novo, né?
Pois é. E aqui,
ela faz a Katika.
A Katika aqui. Porque é a Katika e a... Suki.
É, Suki.
É.
Exatamente.
E o lance é que
a Katika, ela quer muito ir pra esse lugar.
E a Suki, ela...
Tanto que ela
fala
assim, ó, fala bem de mim, hein? Ó, eu fiz isso, hein? Ó, não tira o crédito de mim, não, hein?
É, justamente, porque aí ela chega e fala assim: ah.
E a Suki é mais sussa.
Não, a Suki ela é mais perdidinha. Ela parece ser mais nova na fala. Ela fala assim: ó, seguinte, já que você é da supervisão aqui, eu vou te levar pra ver uma sessão do que ele tá fazendo. Aí ele, ah, claro, claro.
Excelente.
Tipo, é muito engraçado porque ele não tem a mínima ideia de caralho, essa
conversa. Não, faz
claro,
ideia.
Vamos aí. Nisso a gente corta ali pra Rose e pro Adam comendo um
raspadinha
quitute,
de filé.
Raspadinha de carne.
Que delícia.
Né? E aí ele passa ali e pega ele. Não, não, vamos ali, vamos ver a parada. Quando eles chegam lá, é uma
salinha.
Uma sala, assim, mas assim, uma cadeira.
Arredondada.
É uma cadeira de dentista.
É uma cadeira de dentista.
E várias pessoas em volta,
total.
Né?
E eles têm uns painéis, assim, eles ficam agachadinhos no chão. E os painéis são em forma das mãos, né? Eles colocam as mãos ali.
Sim.
Né? Tem um negócio em formato de mãozinha. E é um círculo, né? Ficam ali umas 10 pessoas em volta,
eu
acho.
Eu não sei quantas são.
Mais ou menos, mais ou menos.
É.
E aí já tem várias pessoas posicionadas ali pra botar a mãozinha.
Uhum.
E a Katika... vai,
fica no meio.
Vai sentar na cadeira de dentista lá no meio.
Exatamente.
E eles observando, a Rose, o Adam e o doutor.
Exato. Ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a gente tá vendo, no que a gente não sabe aonde é ainda, nem o que é.
É, não sabemos.
A gente vê nosso amigo Simon Pegg.
Beijo, Simon Pegg, maravilhoso.
Simon Pegg ali, que você deve conhecer ele de vários filmes bons.
Como famoso.
Como, por exemplo, Paul, que é um filme, se eu não me engano, britânico também, que fala sobre um alienígena.
Isso.
Que o Simon Pegg... e
Nick Frost.
É o Nick Frost que faz junto? Provavelmente porque eles sempre estão fazendo coisa
eles
junto.
Eles sempre fazem coisa junto.
Eles
Shaun of the Dead.
É, pois é. Nesse Poe, eles inclusive são eles... acho que é ele com o Nick Frost tomando conta de um alienígena que tá na Terra.
Olha
só
aí.
Que é um alien meio grey, sabe? Não é alien do doutor, não.
Uh-huh.
É, temos Shaun of the Dead, todo mundo quase morto.
Sim.
Que é um filmaço que brinca aí com o gênero de ataque zumbi.
Uh-huh.
A gente tem Hot Fuzz, que também... esse é com os dois mesmos, que eu lembro. Então, assim...
Simon Pegg é uma figurinha carimbada da comédia britânica.
Sim.
Ele é grande, ele é A-list.
É.
E o fato dele estar em Doctor Who é um big deal, assim.
Sim.
Eu
e
acho.
É muito legal, porque hoje, atualmente, a gente tem tanto ele quanto o Nick Frost...
No universo de Doctor Who.
Eu não tenho certeza se o Poe é com o Nick Frost, mas é com o Simon Pegg. De qualquer forma,
ah, sim, é
vale
Simon
muito
Pegg.
A pena. Esse filme, até pouco tempo, estava no Netflix... é, se ainda tiver, indico pra todos vocês assistirem. É um filmaço, cara.
Bacana.
Pois
e
bem.
Outra curiosidade legal, já que estamos falando de Nick Frost, sim, é que, na verdade, era pra ele fazer o pai
não,
da
não,
Rose.
Não, esse é o Simon Pegg.
Não, o Simon Pegg.
Você falou Nick Frost.
Ai, aí, ó, tá vendo? Já mano, é que eles trabalham muito juntos.
Eles são tipo a Amy
eu
Poehler
confundo,
e a Tina Fey.
Eu confundo.
É, que estão sempre juntos.
É, o Simon Pegg ia ser o Pete Tyler, o pai da
ele
Rose.
Ele quase foi, só que por conta de agenda, ele não conseguiu gravar o Father's Day, que é o próximo
que
episódio.
Que é o próximo episódio.
E ele acabou conseguindo gravar só o Long Game, e aí ele virou
e
só
aí,
o editor.
Ele entrou como editor.
Você imaginou se ele fosse o Pete Tyler? Ele ia aparecer uma porrada de coisa depois.
É, porque ele teria mais destaque, né?
Sim.
Mas
sim,
eu
sim.
Gostei da participação dele aí, de qualquer forma.
Pois é, a graça nessa coisa toda é que aparentemente o melhor amigo dele é o Nick Frost, e nesse episódio ele tá no andar congelado. E o Nick Frost faz o Papai Noel, que vive no Polo Norte.
Tá
que
tudo
é um lugar
muito
congelado,
né? Tá muito Let It Go isso
tá
aí.
Muito
vamos
let it go.
Lá, vamos
pois
lá.
Pois bem, lá nesse local Let It Go, a gente vê o Nick Frost ali que. O cacete!
Ah lá! Você também!
A gente vê o Simon Pegg. É que é congelado, me confundo.
O editor.
É, que a gente, ele vai se revelar como o editor depois, né? E ele tá vendo ali as câmeras, ele tá falando, ó. Checa ali, junto dele tem um monte de gente congelada zumbi.
Em vários
cadeira.
Computadores.
A gente não vê ainda.
Parece
como
uma
são
estação de trabalho
e ele,
congelada.
Ó, aí ele, ó, checa ali, dá uma olhada naquela menina, vê se tem alguma coisa errada. E aí ele não vê nada, mas ele fica, a câmera ali, ó, foca ali. Aí tem uma hora que foca no doutor ali.
É,
ele
tem
fala,
alguém,
tem alguma coisa errada.
Eu detectei alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo, mas eu não sei o que é. Eu tava achando que era o doutor.
Então, porque o episódio, ele leva a gente a achar que é o doutor.
Isso.
No comecinho, quando o doutor tá perguntando os negócios pra Katika e pra Suki, que tá só eles três, o Simon Pegg, ele tá lá em cima, quase que sai Nick Frost de novo, o Simon Pegg tá lá em cima e ele olha assim, ele fala, olha, tem alguma coisa errada nessa cena, tem alguma coisa fora do lugar. E aí você, na hora, óbvio, o doutor, né? Ele chegou,
sim,
não era pra ele estar aqui.
É.
Quando ele fala, ele pede pra olhar de novo, a câmera vai no doutor, no Adam e na Rose. E aí você já fica naquela de, ah, certeza que
é o doutor.
São eles. Pois é. Só que, durante a sessão, porque eles começam a fazer a parada, a Katika, que ela abre o cérebro, né? É muito louco isso.
O negócio na testa aqui, né?
É uma cavidade redondinha, né? Parece uma tampa, né? Que abre no cérebro dela, assim, uma escotilhazinha.
Isso.
E começa a entrar um raio de informação no cérebro dela direto.
De um aparelho que vem do teto, assim, tipo... E fica um raio meio estático passando
da
cabeça dela pra esse aparelho lá de cima.
Do aparelho pra cabeça.
É, né?
É informação entrando na cabeça dela.
Não é ela passando informação pra...
Eu acho que é os dois.
É.
Porque ela absorve conhecimento.
Porque ela absorve, é.
A gente descobre depois que
essa... E as pessoas estão com a mão na também, verdade, transmitindo.
Na verdade, a princípio, a gente sabe que ali ela tá absorvendo informação só. Mais pra frente que a gente vai ver que quando eles abrem a cabeça assim, que o Simon Pegg tem acesso direto.
É, pode crer.
Mas nessa hora a gente... Tanto que eles até falam, o doutor fala, nossa...
Eles só estão meio que fazendo um upload, né?
Ela tá absorvendo o conhecimento. Eles, todas essas pessoas, elas estão chipadas, ela também tá. E eles estão agindo como o processador do computador.
Isso.
E nisso, ela tá absorvendo um monte de informação. Uhum. Informação do mundo inteiro. Todos os noticiários, tudo, tá passando pela cabeça da Katka nesse momento.
Isso.
Né? E aí você vê que o Adam, ele já fica meio assim, tipo, mas tudo... Ele é? Não, é muito doido isso aqui, porque, na real, ela nem vai lembrar disso depois. Né? Dependendo do tanto de conhecimento que ela absorve, o cérebro não consegue guardar tanta coisa.
Uhum.
Ele guarda um tanto e o resto eles vão usar pra outras coisas e tal. Ele explica ali.
Uhum.
Nisso, a câmera lá do Simon Pegg bate o olho, né? Ninguém tá errado. E a gente descobre que não é o doutor.
Não é o doutor.
É justamente a Suki, que é a menina perdidinha.
E em nenhum momento eu desconfiei da Suki. Ela parece... Ela tem um bom disfarce ali, né?
É, não, é muito legal.
A menina perdida.
É, e aí ele fala assim, olha... Chefão, que tem o chefe dele, tá junto com ele.
Fala que, que ela tem uma dupla identidade.
Né, ele não
identidade
fala bem
falsa,
é uma
assim.
Discrepância de informação na identidade. Uma
assim.
Aí ele fala pro o chefe dele, tá olhando ele, a gente não sabe quem é o chefe ainda. Ele fala, não, é que tava criptografado, não tinha como a gente saber antes. Mas relaxa, já tem a solução. Promoção pra ela. E aí, na hora, aparece promoção, suki, não sei o quê. Aí ela, consegui, não sei o quê. E a Katka fica puta, né? Que ela
fica
fala,
pistola.
Mas eu me candidatei,
como assim?
Não sei o quê.
Porque você vai subir,
eu
não?
Eu sou superior a
eu
você.
Tô aqui, eu sou superior a você, ela fala.
Não, eu acho que nesse caso é tipo superior de cargo,
superior,
né? Hierarquicamente falando.
É isso, hierarquicamente falando.
Eu só me cadastrei e me chamaram, é isso.
Eu não sei de nada, tipo, eu tô indo e é isso.
Pois é, e aí é muito louco.
Aí ela vai, ela pega o elevador, né?
A gente vê que eles estão levando ela pro elevador e ela tá se pedindo, se despede do fulano pra mim, faz não sei o quê. E aí o doutor, nossa, mas estranho, vocês estão se despedindo tanto, não é como se vocês nunca fossem se ver, ela só vai subir uns andares. E a Katka fala, não.
Não.
Quem sobe, não desce.
Quem vai pro 50º andar, ela nunca mais volta.
É, e nisso, ele fica...
Nunca ninguém voltou.
Não volta, né? E aí o doutor fala, ele não fala nada,
aí
mas
já
ele
ficou...
Ele fica com a pulga mais ainda, porque ele tá desconfiado esse
ele
tempo
já
todo.
Tá assim, então ninguém volta.
Ninguém volta,
tem
esse lance...
andares, não. E ela foi promovida do nada.
E o lance é o seguinte, na hora que tá tendo essa... Depois que, né, a Suki, ela é promovida, a experiência... o momento ali, a sessão, para no meio. E ela vai...
É interrompida,
ela brinca com a Suki, porque foi a Suki que interrompeu, tá não sei o quê. E aí depois o doutor ainda conversa um pouco com a Katka, que ele fala, nossa, mas é uma tecnologia atrasada. Ela atrasada? Como assim? Eu
absorvi... Só que é top de linha.
É top de linha, absorvi conhecimento. Ele falou, como você acha que você é top de linha, cara? Tem um buraco aberto na sua cabeça. Isso não faz sentido nenhum. A humanidade, pela época que a gente tá atrasada uns 90 anos. Alguma coisa tá errada. Porque ele ainda tá com aquela pulga lá do começo do episódio... De que ele, na cabeça dele, essa época já era pra tu super avançado e não sei o que, um monte de coisa.
Aquelas coisas que ele fala no começo, né?
Isso.
Tipo, olha, aqui vai ter um monte de alien, não sei o que, não sei o que lá. E ele começa a questionar a Katka, depois que a Suki vai embora, ele começa, tá, e aí, vocês nunca se questionaram, por que que não tem alien aqui?
Por que só tem gente?
Ah, não, porque não sei o que. Ah, não, mas...
Não, é muito legal que ela fala assim, a gente não...
Ele começa a mandar as perguntas e ela não sabe responder.
Sim, e ela fala assim, mas não tem... Eles não estão aqui porque eles não estão aqui, ninguém foi expulso.
Ela começa a desculpa, tipo, porque o aumento das passagens.
Pode
ser
porque
teve uma guerra não sei onde.
Não, ela fala até as regras de imigração.
Da imigração estão mais
cada
estritas.
Vez mais estreitas. É muito parecido com o que tem hoje em dia.
E você vê... E aí nessas coisas, você começa a ver que existe uma grande crítica
Nesse momento não chega
das a ser... coisas que estão acontecendo. Aqui
nessa
ainda,
hora, ainda não tem.
Ainda é pouco. Mas, por exemplo, já existe o questionamento do doutor em cima do que ela acredita ser verdade. Porque aí ele começa a questionar ela e ela fala... Eu não sei. Eu cheguei aqui no andar 16, eu fiz meu cadastro, eu vim pra cá, a gente trabalha e mora no mesmo andar e é isso.
No 16 ela fala que ela instalou o chip, né?
E aí, isso. E aí ele fala assim, então vocês vêm pra cá e vocês não questionam nada. É isso. Vocês não estão questionando nada. Porque isso é uma crítica.
Ah, não.
É uma crítica do episódio. É do Davis esse episódio?
Esse é do Davis.
É do Davis mesmo.
Ah, legal.
E ele fala, tipo, então vocês só estão acreditando...
Vocês estão só consumindo o que é passado pra vocês sem analisar.
Vocês só estão acreditando em todas as notícias que estão passando aí sem questionar. É uma puta crítica, caralho. Sim. Tem tudo a ver.
Começa a crítica.
Começa aí. Já é assim, tipo, tá, então você simplesmente acredita que...
Que é assim e acabou.
Que é assim e acabou. A gente tá no ano 200 mil e não tem alienígena nessa porra e tá tudo bem.
É, pois é. Ele sabe que tem alguma coisa errada.
Uh-huh.
O Adam, nessa altura do episódio, ele tá vagando, tá andando por aí, tá dando o rolê dele, tudo bem, é a primeira vez dele, não tem problema.
É, o que aconteceu foi o seguinte, naquela hora que eles estavam conversando... É antes até ou é depois?
Não, porque assim, quando eles estão lá vendo a sessão, que ele vê o cérebro da menina aberta, da Katka, ele começa, ele vê que nojo, não sei o quê. A Rose fala, ah, você tá demais. Você
tá legal,
pra você. Vai pra Tardes, toma aqui a chave, vai lá, descansa lá, não tem problema, porque eu sei como, que as coisas são meio esquisitas a princípio, né? Na cena que eles estavam comendo, que eles estavam ali lanchando a parada, o sorvete de carne, ele fala, nossa, mas é tudo tão esquisito, não sei o quê. Ela fala, olha, se te consola, toma aqui meu telefone, pode ficar com ele. Aí ele, ah, por quê? Liga pra tua mãe, pode ligar. Ele, não, mas ela tá não sei quantos mil anos, 190 e poucos mil anos no passado. Aí ela, não, o doutor que me deu, que é o telefone que ela usa pra ligar pra Jack lá atrás, no segundo episódio, inclusive.
É, e aí ele fala, tipo, tá, mas aí eu ligo, tem algum código pra Terra? Ela,
só liga.
Digita essa
fala,
merda e vai.
Para de buscar a explicação.
É, digita.
Costa, vai.
Realmente, ele liga, cai na secretária eletrônica.
Ele tem um cachorro muito bonitinho.
Ele tem um cachorro muito fofo.
É.
Que esse cachorro não merece o Adam.
É, o Adam não merece cachorro, né?
É.
O Adam não merece esse cachorro.
Não, e o cachorro merece um dono melhor, né?
Ah, sim, com certeza.
E aí, tipo, ele liga e fala... Oi, mãe, eu tô aqui.
Só pra testar,
e não sei o quê. E
tô voltando pra
tá
casa
tudo bem.
Nas férias.
E tá tudo bem. E beleza. Ela dá o telefone pra ele, fica no bolso dele, ela não percebe e fica por isso,
isso
mesmo.
Isso foi antes deles irem pra sessão do negócio do cabeça aberta.
Aí na
quando
hora dessa
saem,
sessão, ela dá a chave da Tardes pra ele.
É, e ela fala assim, vai pra lá, descansa.
Fiquei
na
bolada.
É, a chave
fiquei
da
bolada.
Não pode ser dada assim, distribuída à toa, né?
Não,
cara?
Imagina se esse cara quiser não. Mandar a Tardes embora.
Exatamente.
Fudeu.
Se esse fosse
é que ele não tem
é
capacidade.
Não é. Mas, então, mas também é porque ele não é tão profundo assim. Porque se ele fosse... É que ele não é mau, esse é o lance. O Adam não é um vilão, ele é só um cara...
Oportunistinha.
Ele é só um cara que é falho demais, mas ele não é ruim. Tipo, ele não é evil, sabe?
Não.
Porque
é.
Se ele fosse, com a chave da Tardes, ele entrava...
Ele só é egoísta.
Ele fuçava e ele daria um jeito de fazer alguma merda na Tardes. Mas não é o caso, ele só
não.
Tem a chave e ele vai embora. Beleza. Ele nem usa a saia, pra falar a verdade.
Não, ele não usa.
Que ele vai embora com essa desculpa de que tá indo pra Tardes, ele vai dar rolê na estação. E aí ele vai pra sala onde teve a... Porque nisso o doutor, a Rose... E a Katka já saíram da sala. Ele volta, ele começa a rodar, na verdade, né?
Ele vai dar rolê.
É, ele vai no lugar onde tem um desses postos de informação,
terminal.
Aí ele bota a mão, ele fala: ah, me dá informação, eu quero informação. Aí o negócio abre: ah, me dá informação sobre microprocessadores.
E do aí, século XXI até 21, hoje.
É, aí ele começa a pegar um monte de informação. Na hora ele já pega o telefone e liga pra casa. Ele: mãe, pai, não apaga essa mensagem. O que eu vou falar aqui. E, ou seja, qual era o lance dele? É a mesma ideia que, né? Por motivos completamente diferentes, que o Marty tem em De Volta ao Futuro 2, né? Que quando ele vai pro futuro, ele passa na loja de coisas antigas, o antiquário, né? E lá tem um almanac de esportes do passado, que é onde ele vem. E ele pega, porque ele vai dar pra ele mesmo no passado, pra ele acertar todas as apostas e ficar rico.
Isso.
O Adam, com a diferença que o Marty era uma pessoa boa e o Dr. Brown convence ele a desfazer do livro, enfim, depois o Biff pega, todo mundo sabe a história.
É.
Mas nesse caso... É o lance que ele quer as informações, porque ele vai pro passado e ele quer lucrar com isso. Pronto, acabou. Ele é egoísta.
É, ele é um oportunista, ele é um bounty hunter.
Não é quem dera. Ele queria ser um bounty hunter, porque o bounty hunter tem cérebro.
Ele deseja
não tem.
Ser um bounty hunter.
Não, ele não deseja ser um bounty hunter, ele só deseja lucrar ali. Tipo, ele é oportunista, foi o que você falou. Ele viu a situação e ao invés de ele ser um companion que ajuda, ele tá tentando tirar o dele.
É engraçado que, tipo, ele é uma pessoa que não pensa na bigger picture.
Não.
Porque, por exemplo...
Lucro, ele só tá visando o lucro.
E nenhuma... Sei lá, vai. Se eu tivesse essa oportunidade, eu ia tá pensando assim, mano, vou viajar, vou descobrir, vou ver coisas, vou ver aliens, vou ver planetas, vou ver passado, vou ver futuro. Isso nem passa pela cabeça dele.
Não.
O que passa pela... Ele tem uma cabeça tão pequena, tão estreita, que é só isso que ele tira de conclusão.
É, olha,
de
eu vou pegar uma coisa e vou ficar rico.
É! Você fala, gente, mas isso é tão...
É, ele não... Em momento nenhum no episódio...
É pequeno, é pensar pequeno, né?
Em momento nenhum no episódio ele fala sobre
ficar rico.
Ainda
bem que ele pensa pequeno. Porque se ele pensasse grande, ele tá fudido.
É. Em momento nenhum no episódio ele fala sobre lucro, ficar rico, mas... Fica claro que, assim, ele tá pegando isso pra bem próprio.
Isso,
essas
parece...
informações fora do lugar.
É, exatamente. Parece que ele quer esse tipo de informação pra se sobressair lá.
Dos demais.
É, exatamente.
Pois bem, ele tá fazendo as merdas dele lá, o doutor tá com a Rose e com a Katka, e eles começam, olha, seguinte, tem alguma coisa errada, essa porra desse andar 500 aí tá errado.
Aqui vamos, tá quente pra caralho.
É, aqui tá quente, vamos ver. Aí eles começam a fuçar, tipo, na parede com os circuitos, assim, é como se fosse um encanamento.
Encanamento.
Não é,
é
encanamento,
são,
é o sistema.
É, sistema de elétrico, né?
E aí o doutor começa a mexer com o screwdriver, ele entra, hackeia uma porrada de coisa, e a Katka tá desesperada,
tá,
né?
Tá desesperada.
Pelo amor de Deus, não faz isso.
Não fala meu nome, hein?
Vai ferrar pra mim, não sei o quê.
Sei de nada, hein?
Enquanto o Adam tá fazendo as merdas dele, o doutor, Rose e a Katka estão fazendo as merdas deles três, a menina, a Suki, tá lá no andar 500, que não tem parede de ouro, né? Quando ela chega... Né, a ideia, que é muito legal esse lance, o detalhe das paredes de ouro, é muito assim, tipo, o que é passado pro povo lá embaixo, sobre como é lá em cima, pra eles o tempo todo quererem, almejarem estar no andar 500.
Sim, eles fazem de uma forma como se fosse algo... Não,
o andar 500, ele é vendido como
se fosse... É o objetivo final daquela coisa toda, da estação toda.
Até pra justificar, por exemplo, nenhum deles voltar.
É,
porque assim, o andar 500 é o Eldorado do Satélite 5, é assim.
Ele é o topo, tanto literal como...
Como metafórico, né? Tipo, olha, você vai estar no andar 500, as paredes são de ouro, e você nem vai querer voltar, por isso que ninguém volta, porque é maravilhoso demais aqui em cima. É tudo isso. Quando ela chega lá, o andar 500 é um lugar todo fodido, todo gelado, tipo, neva no lugar, né? E tem um monte de gente morta. Ela vê um monte de caveira.
Ela começa a explorar, né?
Ela começa a explorar, ela vê uma estação igualzinha que tinha lá embaixo.
Só que toda abandonada, escuro, frio.
Cheio de caveira. Exatamente.
Aí você já pensa,
alguma coisa muito errada tá acontecendo. Ela avança mais um pouco e ela vai de encontro justamente com o Simon Pegg, que ele se apresenta como o editor, né? Um parênteses aqui.
Sim!
Na época eu não tinha noção ainda dessa bigger picture, né? Porque como vocês bem sabem, eu só comecei a ver a série clássica quando eu tava assistindo a segunda temporada. Então a primeira eu era bem... Tava fora ainda. Não sabia...
Tava só conhecendo.
Tudo, né? E o... Nessa... Mas eu imagino que quem conhecia já Doctor Who até então, tipo, tinha visto a clássica ou tinha visto alguma coisa antes, sabia do lance de Senhores do Tempo Renegado usarem títulos, né, na maioria das vezes. Não todos,
e
mas alguns.
Quando o cara fala, o editor...
Eu sou um editor, eu duvido que algum fã lá atrás falou, caralho, esse cara é um Senhor do Tempo.
É uma porra de um Time Lord.
É um Senhor do Tempo Renegado,
certeza.
Mal, que tá ali fazendo alguma coisa.
Uh-huh.
Mas na verdade não, ele é só um editor mesmo.
É, aí ele
humano,
fala assim,
inclusive.
Quem é você? Ah, eu sou açúcar, não. Ele,
mentira.
É mentira.
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 Sabe que... Eu sou... Ela é soldada... Eu sou soldado anarquista. E você... É um filho da puta!
Olha
seu
os palavras. Filho
da puta!
Olha os palavras!
Ah, não tenho culpa, cara, esse filme é brasileiro.
É verdade. Ah. Então quer dizer que você nasceu, não sei o que, no Marrocos.
Durante o Império Glorioso do Marrocos.
Não sei. Na verdade, isso é ela mesma, numa gravação, falando: ah, meu nome é Suki, eu nasci no Marrocos. Aí ele: mentira!
Parece o vídeo de apresentação dela.
Eu vim pra cá porque a minha irmã, que não sei o que, não sei o que lá, ele: mentira!
E ele fala a verdade, não sei o quê. Aí ele começa a traçar, né? Ele puxa mais informação. E aí tem um vídeo dela, a Suki mesmo, tipo, metralhando geral com uma farda.
Vestida de soldada, né?
G.I. Jane, né,
cara? G.I. Jane.
E aí ele fala, então você aproveitou uma brecha genética aqui e você simulou essa identidade pra gente.
Então era isso que ele tava detectando lá atrás, tipo, olha...
E aí o lance, na hora que ele faz isso, não é que a máscara cai, é que assim, ela não precisa mais fingir. Ela já levanta uma arma... A fisionomia dela muda, né? Ela fica mais séria, ela fica mais posuda. E ela fala, eu sou
aquela
da resistência.
Aquela garota fofinha some.
Morreu, ela não existe, né?
É.
E ela fala, eu sou da resistência. Aí ele,
e eu vim aqui para te matar. Para quê?
Para
Paraguai.
Não, eu vim do Paraguai. Tarde. Para quê? Paraguai.
Isso. É que eu adoro essa piada.
Não, mas então, ela fala que ela é de uma resistência, né? O grupo... Que ela fala assim, a gente...
Eu posso falar? Ah. Posso falar aqui rapidinho?
Pode falar se... o que você quiser, cara. O podcast vai falar mesmo.
É meu podcast mesmo?
Podcast,
então vamos lá.
Podcast.
Eu vou falar, então. Essa coisa de império. Essa coisa de resistência. Essa coisa de crédito.
Só existe
essa coisa de aliens.
Não, você tá maluco. Você tá puxando sardinha porque você tá traduzindo as coisas de Star Wars? Você tá querendo fazer...
Desculpa.
Você tá querendo fazer jabá de
seu próprio
trabalho.
Tem um cheirinho assim, ó. Tem uma água de cheiro.
Você tá querendo fazer um jabá do seu próprio trabalho,
não,
então pode fazer.
Não.
Compre os quadrinhos de Star Wars do Brasil, são traduzidos por três anos.
Mas não é isso, não. É verdade. Mas não é isso que eu tô falando.
Trabalho
tem
de qualidade, muito bem feito,
tem
inclusive,
cheirinho
gosto
assim.
Bastante.
Tem um cheirinho assim?
Ah, lembra, mas isso não é Star Wars, cara.
Aqui assim.
Não, amor. Um império...
Eu tô falando que me lembrou,
não
tô falando
lembra,
que é referência.
Não, lembra.
Lógico que não
lembra,
é.
Lembra, com certeza. Mas
lembra.
Mas lembra várias outras coisas também.
Não, tudo
né?
bem, tudo bem.
Mas é que o lance ali não é nem... Tudo bem, entendo que parece...
Você vê que tem a Princesa Leia ali na cabeça dela, porque ela é a líder da resistência, e essa garota é
Meu
só
Deus,
mais
cê,
uma rebelde.
Você tá analisando muito
foi
longe.
Foi mal, cara.
Não, enfim, ela fala ali, né, que ela é desse grupo de resistência, ela fala, a gente tá vendo que o Satélite 5, ele tá manipulando informação, tá tudo errado aqui, o que vocês estão fazendo tá muito bizarro.
Tá tudo errado.
E aí ele fala, ah, mas você não tem que falar isso pra mim, você tem que falar isso pro chefe.
Pro editor-chefe.
Pro editor-chefe, ela, quem é? Aí aparece, né, na verdade aparece ainda, né, ela olha pra cima e a gente vai vendo a câmera chegar, e ela começa a atirar. Vamos lá, você tá falando que parece com Star Wars, mas a princípio, né, se fosse só uma
São só esses elementos.
Então, esses elementos não lembram mesmo.
É.
Mas se fosse só isso, beleza. Só que, na verdade, a gente descobre que não, né, que a resistência dela não é uma resistência contra um império maligno.
Não.
É o que ele fala assim, o próprio cara, né, o ele fala Nick Frost
editor.
De novo, cara.
Simon.
O Simon Pegg, o editor, fala, é que ele fala assim, a gente tá no quarto império próspero e soberano da humanidade, mas na verdade não é. O Império não é humano. Os humanos, eles meramente são... Eles são permitidos, eles... Allowed, né? Pra fingir que tem essa governança. Na verdade, quem manda é o meu chefe aqui em cima. Não sei o quê. E então você vê que não é nem... Não é uma briga sobre rebeldes e Império.
Não,
é uma briga sobre um ser. Que controla
que
a informação.
Dominou,
Não, e assim, ele dominou. E como ele faz esse gado? É o que ele fala, né? O povo é gado.
É.
Como ele toca esse gado? Ele controla todo o meio de mídia, de informação... Ele faz com que as pessoas achem que tá tudo bem. E nisso ele vai conseguindo gente pra comer ali. Ele vai conseguindo se manter vivo numa boa. É isso. É
exatamente isso.
E a menina morre,
cara?
Né? A Suki vai pro saco.
É, ela vai pro saco
e... não é Suki, né? É outro nome que eu não lembro agora.
É outro nome que eu não lembro agora. Mas é, toda essa trama aí, pra quem é estudante aí de jornalismo, de comunicação...
Ou pra você que gosta de pensar.
Eu recomendo muito, porque realmente tem tudo a ver com a crítica a esse sistema.
Sim.
Muito bem. Menino
vai.
Adam tá lá, então...
Tentou fazendo merda, né?
Tentou acessar o terminal. O que que aconteceu? Ele não conseguiu acessar muito bem esse terminal.
Sabe o que que pareceu? Que
te
ele tava
fechou.
Tendo um free trial.
É, a tela ali fechou. Falou, não
andar
dá.
Andar 16.
É, aí ele falou, vamos pra essa porra desse andar 16. Ele desce.
Pronto. É, lembra que ele tá no centro de cacetada.
É. E aí, ali tem um monte de gente trabalhando, umas mesinhas, tá? Aí tem uma moça ali, ele fala, então...
Tem a... Como é que você falou?
Desculpa.
A
Enia Genérica. Ela parece a Enia.
A Enia Genérica. Chame ela de Enia Genérica.
Enia Genérica. Aí ele vai lá, ele fala assim, ah, então, me lembra aqui de novo. Onde é que a gente tá mesmo?
É.
Ah, a gente tá no departamento de... alguma coisa de...
Medicina não emergencial.
É. Aí ele... Ah, tá.
Tá errado.
Ah, então... Não, sabe o que que é? Eu tentei acessar o terminal, mas não consegui. Ela... Mas é claro que você não conseguiu. Você tem o chip? Aí ele fala... Ah, então, não tem o chip. Aí ela... Ah, então é por isso que você não está conseguindo acessar
o terminal. É, o que acontece... É muito engraçado.
Ele
chega assim...
Ah, tá, então, né? É aquele que abre na cabeça, na testa, ele... Ela... É, exatamente. Ele... Ah, então, né?
É o que ele... Na real, é quando ele chega assim, ele fala... É, eu tô com um problema e tal. Aí ela fala, aqui é plano emergência. Ele, então nem aqui, eu tô com um problema técnico nas estações dos computadores. Ela, não, isso
é um problema
isso é
técnico.
Problema médico.
É.
Que é muito engraçado, porque
é
nesse
médico,
ponto...
É.
É, ela fala, é clínico, né? Sei lá, qualquer coisa assim. E aí, por que é legal essa fala? Porque ali você vê que nessa altura da humanidade, por mais atrasado que ela esteja, medicina e tecnologia já é uma coisa
já
meio junta.
Já juntos.
É,
E lembra muito aquele papo de que os seres humanos seriam chipados eventualmente.
E
que a sua identidade estaria no chip. Você não precisaria nem mais carregar a identidade.
Não, e ela fala...
E no futuro é isso.
Deve ser algum glitch no seu chip. Ele fala, é porque eu não tenho,
né? É que eu não tenho, né?
Ah, ela, de onde você vem? Aí ele... Aí nessa hora, esse é um resquicinho assim do que... Se ele fosse uma pessoa legal, isso seria um companion materialzinho.
Ah.
Porque ele fala, eu tô ali na universidade...
De Marte.
E a menina, né, a Enia Genérica, Marte, o pessoal de Marte é foda. Tá bom, você quer botar o chip? A gente bota, tem que pagar. Aí ele, não, mas eu tenho só, eu não tenho como pagar, a não ser que vocês aceitem isso aqui. Aí ele mostra a parada lá, a tarjetinha. Aí ela, tá bom, a gente vê com quem a gente consegue trabalhar. Na sala médica já, eles estão ali juntos. E ela falou,
ele já tá preparadinho, já sentadinho pra operação.
Pois é, e aí ela fala assim, tem dois tipos de chip. Tem esse aqui, pequenininho, quase invisível.
Sem créditos, Baratex.
É, esse é o barato,
é
né?
É o Baratex.
Você coloca ali...
É sem créditos, quem
tem,
quer?
Você tem acesso às informações. Mas se você quiser esse outro aqui, que é o modelo 2, você não está mexendo no computador, você é o computador, porque a gente viu, né?
Só que esse é 10 mil, viu?
É, só que é 10 mil ou 100 mil?
100 mil,
é,
10
assim,
mil,
é caro pra cacete.
Aí ele fala, então não vai dar, né? Vai ter que ser só um. Ela, não você tem créditos infinitos.
É, basicamente assim, o doutor deu um cartão de crédito sem limite pra uma criança num shopping. É isso.
É. Exatamente.
Pois é, aí ele fala, mas vai ser indolor? Não, 100% indolor. Corta, né? Joga lá pra cena... pra cena já com o doutor e tal, mas pra seguir a linha de continuidade do Ada, a gente vê que ela faz a operação nele, fica perfeito, né? Fica ali tá fechado o buraco, tá não sei o quê. E ele fala, ah, como é que eu abro, não sei o quê. Lá, cada pessoa é programa escolhe do seu jeito, né? Tem gente que vai assobiando, tem gente que... Tem um cara que canta ou Danny Boy. É como você quiser, mas enquanto você não quiser mudar, vai estar no padrão, o default, que é com instalar de dedo. Quando ele instala, abre o cérebro e ele vai, meu Deus, eu vi meu cérebro. Ele vai vomitar, essa hora é a maneira. Porque na hora que ele vomita, ele cospe um gelinho. Ela fala, ah, isso é uma promoção que a gente tá tendo. Você bota o chip de segunda geração e você ganha o compactador de excremento, não é assim, tipo... Tem umas
vomitório.
Vomitomatic.
Um negócio assim.
Que ela fala, ah, a gente instalou um negócio na sua garganta, que quando você vai pra vomitar ou excretar qualquer coisa, ela já congela e compacta pra você. Então, assim, é nojento.
É nojento pra cacete.
Mas o lance é que é legal ver que, tipo, o ser humano, ele já tá num nível em que ele instala nele mesmo coisas que, por exemplo, ah, vomitar é legal? Não é, mas tipo, caralho, você precisa de um negócio que compacta o seu vômito, tipo... Você já, o ser humano, ele já tá se alterando ao bel prazer, assim, pro conforto próprio.
E você vê que é uma coisa, tipo, super banal. Tipo assim, a gente instalou isso aqui, mas tudo bem. Tipo, ele não foi consultado, ninguém aprovou porra nenhuma. Tipo, toda vez que ele vomitar agora lá no mundo contemporâneo, vai acontecer isso. Tá no sistema dele, saca?
Não, tanto que foi até que a gente discutiu quando...
Tipo, como eles instalaram essa porra?
O Adam, ele já não é mais um humano puro.
Não, ele já é ciborgue, já.
Não é ciborgue, né?
Não é ciborgue.
Não, ele é um humano...
Alterado.
Ele tem enhance nele agora.
Exatamente. É muito louco isso. Exatamente.
Pois bem. A gente tem o doutor, enquanto tá acontecendo essa merda ali com o Adam, a gente tem o doutor...
Ele fuçou nos fios.
Fuçou nos fios e é muito engraçado que ele tem acesso a tudo. E ele tá preocupado com o encanamento, que ele fala, tá tudo muito quente aqui. Tem alguma
aqui
coisa
tá
errada.
Aqui tá quente, aqui tá frio.
Pois é. E aí a Katia fala, ah, mas por que você tá se preocupando com isso? Não tem nada a ver. É quente mesmo, é a tubulação. Ele, ah, tubulação, é sempre a tubulação. E ele hackeia lá, ele vê, ó, aqui é a tubulação. Lá em cima tá frio pra cacete, aqui embaixo tá quente. O que que tá acontecendo? Você não
que
investigar
isso. O que tem lá
isso.
em cima? Ah, ninguém sabe.
E ela fala, nossa, mas você tem acesso a tudo? Você pode checar, tipo, bolsa de valores, você tá checando encanamento? Ele falou, eu tô checando aonde tem um erro. Se você tá fazendo as perguntas erradas, a culpa não é minha.
Que a Rose que fala, ah, por que que tá tão quente aqui? Essa é a pergunta certa que você devia tá fazendo agora.
É, ele fala, tá vendo? A Rose tá fazendo as perguntas certas. Ela, obrigado.
Pode crer.
E você tá fazendo as perguntas erradas.
Muito bonitinho.
Seguinte, vamos subir pra esse andar 500 que a merda tá lá, porque é lá que tá frio.
E ela não vai.
Ah, não, e ela fala assim, ah, mas você não tem acesso, você não vai subir. Ele falou, não, acesso é o quê? Essa chave é código. Código eu tenho aqui, ó. Pronto. Tá aí, feito, vambora. Aí ela, não vou, porque vai ferrar pra mim.
Não fala meu nome,
nem
não
fala meu nome,
nada. Você
não me conhece.
É.
E o doutor caga, né? Ele, não quer, tá bom, tchau, fica aí.
Aí eles entram no elevador, aí o doutor fala assim, o Adam foi pra lá.
O Adam te largou
com o cagão. A Katika também não, parece que somos só nós dois de novo. Que eu bom. Gosto. Aí a Rosie, eu gosto assim, ele, eu também. E ele dá mãozinha pra ela, meu Deus, eu amo quando o doutor dá mãozinha pra companion, é muito emocionante, gente. Eu adoro esse momento, eu fico tão assim.
Oh, meu Deus.
Eu gosto tanto do novo com a Rose.
Mas assim, e eles sobem lá pro famigerado andar 500, né? E quando eles chegam, eles veem aquela cena bizarra de tudo congelado e tudo mais.
Uhum.
Quando eles vão andando mais ali pra dentro da sala, o editor, né, nosso amigo Simon Pegg, já tava esperando eles.
É.
Porque ele já tinha, né, por conta dessa confusão toda, né, quando eles estavam mexendo nos fios, imagina, que nem você tá num banco, você começa a mexer nos fios, é óbvio, sei lá, de um painel, vai vir segurança te olhar, vai ter câmera em cima. Na hora a câmera vai neles e ele fala, o pessoal tá mexendo onde devia. Vê aí, quem são eles, de onde eles vêm.
E não encontra registro.
E aí ele
nem
fica...
da Rose.
Não, nem da Rose nem do doutor, né? Porque nenhum dos dois vai estar ali.
Eu achei que a Rose teria.
Não, por ela ser da Terra.
Eu acho que o doutor já deu um jeito de esconder.
Não, o doutor a gente sabe que escondeu... ele deu pro Mickey esconder todas as informações dele.
É.
Mas eu acho que é porque a Rose é de muito no passado. Aí
pode
não,
ser
não
também.
Faria sentido
pode ser
ter
também.
A informação, tipo, de um indivíduo
não,
comum.
Não, eu imaginei que a esse ponto o doutor já teria escondido as informações da Rose, mas
eu
talvez
acho que é
seja
porque
é muito longe.
Porque não era assim. Imagina, porque você tá no ano 200 mil. Não faz sentido no seu banco de dados.
Ter alguém do ano 2000.
Você ter um banco de dados, você ter alguém ali do ano 2000 só por ter. Não faz sentido. É que nem... É. Sei lá, de novo o exemplo do banco. Você acha que o sistema de, sei lá, do SPC hoje tem registro de uma pessoa que nasceu em 1500 e pouco?
Lógico
não.
que não, né?
Então é a mesma coisa.
Exatamente.
Pois bem, ele fala, quando eles chegam no andar, o Simon Pegg tá esperando ele e tá falando, olha, vocês fizeram o impossível, cara. Eu não tenho registro de nada de vocês.
E aí, quem vocês são?
Veio a menina esquisita aqui, mas eu tinha. Você não tem nada. Qual é de vocês? De onde vocês vêm? Quem é o chefe de vocês? E é muito engraçado, porque ele é o antagonista do episódio, né? Junto com
claro,
o Jaga Fett.
Isso é
lá.
Óbvio.
Mas ele é todo, ele é, um ele é todo legalzão, né?
Bem claro, né? Claro que ele é o antagonista.
É, mas ele é todo bem-humorado, né? Ele fala tudo rindo. Ele não tem excesso de vilão, né?
Não.
Ele não tem risada maligna.
Então, mas eu acho que esse jeito dele é meio vilanesco.
Não, é vilanesco, mas é... Então, é vilanesco, mas é legal não ser o vilão
porque
evil,
é,
né?
Aquele vilão que se acha pra caralho, entendeu? É, é. É metido não, a besta, se acha...
É um arquétipo de vilão.
É.
Mas é legal, eu gosto desse arquétipo de vilão
e,
felizão.
E é o vilão que gosta de fazer piadinha e esse, ele se acha engraçado.
Sim.
E ele acha que ele tá por cima de tudo, né?
Pois é. E aí ele fala, ah, vai, conta aí, não sei o quê... Ele começa a indagar e o doutor fala, não, não vou contar porra nenhuma. Inclusive, ó, eu vou embora. Tchau, não quero saber. Quando ele vira, os caras já pegam eles.
Já tem assim, dois carinhas ali.
Quando eles chegam no... Eu pulei uma parada. Quando eles chegam no andar, a Rose vê a Suki, né? E ela vai pra cima. Ela, Suki, sou eu, fala comigo, não sei o quê. O doutor fala, tá morta. Ela não tá morta.
Já
não.
Era.
Como ela tá morta, ela tá trabalhando. O doutor fala, eles estão chipados.
O cérebro tá trabalhando.
É, eles estão chipados, o corpo tá morto, mas o que precisa é só do cérebro pra mandar os impulsos. Eles são marionetes.
É.
E aí o cara, né, o editor começa a rir. Ele fala, ah, mas é isso mesmo. Tipo, aqui o pessoal trabalha. Ele tem o excesso de vilão ali dele, né?
Isso.
E ele fala, ah, mas é, eles trabalham pro meu editor-chefe, não sei o que é quem manda. Que é o grande Jaga Fest, não sei o que lá. Mas eu chamo ele de Max. E aí é um bichão gigantesco.
Eu chamo de Max.
Os caras, né, as outras pessoas mortas já estão segurando a Rose e o doutor, né?
Uhum. Eles são presos pois numa... É. Tipo de uma...
É uma algema.
Uma algema,
né? Uma algema diferente lá.
Diferente.
E aí é legal porque
mas
assim...
estão imobilizados.
Pois é, o doutor fala assim, ah, eu sou... A gente tem informação que você não tem. Então, você não vai fazer nada com a gente. A gente não pode ser morto enquanto você não tiver essa informação. Então, tá tranquilo.
É. Só que... Se fode aí, eu não vou falar nada.
Pois é. Ele ia correndo do doutor, né? E ele começa a interrogar eles. Nada acontece, né? O doutor não fala nada. Só que a merda maior acontece por conta do Adam. Porque, na real, ao longo do episódio, o Adam ele não tá fazendo nada de ruim pro crew original, né?
Não.
Ele não tá atrapalhando a missão
deles. Ele só se distanciou deles e foi fazer
pois
o que ele queria.
Ao que parece, até esse ponto do episódio... O que o Adam tá fazendo é uma coisa completamente... É tipo um subplot, né? É o plot B do episódio. Que não ia ter influência nenhuma com esse plot principal. Mas
uhum,
tem.
Tem.
Porque nessa ambição dele louca de conseguir conhecimento, ele vai pra aquela sala onde teve todo o lance lá da Katia com a Suki no começo do episódio.
Uhum.
Ele senta, né, na cadeira, liga pra casa, né? Pra cair na secretária eletrônica. E ele começa a falar, ó, não apaga a mensagem, porque vocês vão ouvir a sua estática, mas eu vou conseguir decifrar.
Isso.
Ele manda, né, ele faz lá o comando pra entrar a informação, e ele começa a receber toda aquela informação em forma de estática que tá sendo gravado na casa dele no passado, né? No,
é.
Que seria a nossa época contemporânea.
Contemporânea?
Pois
seria
é.
Ali, é.
Isso já é uma merda por si só, isso já teria dado bosta, já. Mas não influenciaria direto o doutor e a Rose.
Não.
Se não tivesse sido exatamente nesse momento onde eles tiverem sido, onde eles foram presos.
Porque nessa hora o Simon Pegg vai lá e fala, ó, então eu vou descobrir quem são vocês.
Não, é muito legal porque é do nada, assim, ele tá falando, eu não sei quem são vocês, se precisa me contar, se precisa me contar, opa, já sei quem são vocês. Você é um senhor do tempo. Você veio com a sua amiguinha pra cá numa máquina do tempo.
E você é a Rose Tyler.
É, aí ele, como é que você sabe disso? Não sei o que. Aí ele, ah, é porque o seu amiguinho...
O doutor é o último da espécie. Ele consegue descobrir tudo sobre ele.
E assim, é na hora, tipo, não tem um delay. Ele tá no meio de um assunto falando que ele não entende, do nada ele já entende. E aí ele, o doutor fala, não, você não sabe de nada, você tá falando, você recebeu algum memorando errado. E ele fala, não, ó, quem me contou foi o amiguinho de vocês, o Adam. E aí mostra na hora o Adam loucão, tipo, porque, qual o lance? A gente descobre nesse momento que sempre que alguém... vai lá baixar o conhecimento, entre aspas.
Na verdade eles estão submetendo esse conhecimento.
E outra, eles estão absorvendo uma porrada de informação falsa.
Uhum.
Porque a mídia, né, as notícias que o Satélite 5 cria, manda, né, na verdade é tudo criado. Quando a Suki vai lá interrogar ele mais cedo, ela fala, as notícias que vocês dão são criadas aqui, são notícias falsas, é pra manipulação. Ou seja, as pessoas elas vão pra essas reuniões... E elas estão achando que elas estão absorvendo todo o conhecimento da parada e não. Elas estão só mandando as informações que elas têm pro Jaga Fest e recebendo lixo.
Quando, na verdade, quando elas falam que elas estão recebendo conhecimento, é um conhecimento que não é verdadeiro.
É, ao passo
ao
que
elas estão... tempo...
Elas estão...
mandando as informações...
Alimentando ele de informação
das
real.
Memórias delas.
É, pois é.
Então, na verdade, é uma troca bem injusta.
Sim.
Porque ao mesmo
tempo... É o sistema corrupto,
que o
né?
tal do Max tá sabendo toda a verdade sobre a humanidade, ele tá usando essas mesmas informações pra criar coisas falsas e ludibriar essas pessoas a acharem aquele lugar interessante... Pra ficar mandando as informações pra ele.
É, o doutor tem uma...
É horrível quando você para pra pensar.
Pouco antes do doutor ser preso, né, ali por eles, ele fala, ele mata a charada. Ele fala, ah, mas qual o lance? Esse bicho gigante, ele deve gerar muito calor, tá, não sei o quê. Como é que um humano que nem você tem tanto poder? Aí ele fala, ah, eu conheço pessoas certas, porque eu sou de um banco. Eu sou de uma cadeia de bancos.
Eu represento uma cadeia de bancos.
E o Max, ele é o nosso cliente maior. Então, o que que ele precisou da gente? De um sistema que mantesse ele confortável para ele poder gerar todas as coisas que ele gera.
É muito louco.
E o doutor fala, então o satélite 5 é uma máquina de life sustain, né? Um negócio para manter ele vivo numa boa. Ele solta calor pra cacete, isso incomoda ele, então o que vocês fazem? Vocês pegam todo o calor dele,
joga
pra baixo, foram essas pessoas,
isso.
Ao passo que as pessoas estão fazendo tudo lá e mantendo aqui geladinho.
E né? É uma puta crítica social, porque você pensa, pô... É, ele chega a citar em algum momento assim, então, todas as transações de banco que você tá fazendo, todas as coisas que você procura na internet, né, estão sendo gravadas. Isso já acontece na vida real hoje,
sim,
né?
Sim.
Então, vocês estão mandando um monte de informações, informação de... sei lá, de coisas de compra,
uhum.
né? Então, você consegue mapear tudo que a pessoa quer, todos os lugares que ela vai,
uhum.
o que ela gasta com o quê, e você tá mandando essas informações pra um sistema maior que é um monstro.
É.
E é isso que tá acontecendo mesmo, sim. né? Na vida real.
E o que mostra ali também...
E esse monstro vai usar essas informações...
Pra te fuder.
Em prol dele.
Sim, e pra te
não
fuder
Não é pra te ajudar.
É.
Você acha que é pra te ajudar. Ele vai te convencer que é pra te ajudar.
Na real...
Mas não é.
Sim.
Cara, faz
o que a gente
todo
vê,
sentido.
Né? Não, faz todo sentido do
é
mundo
maravilhoso,
isso.
É maravilhoso.
E é legal, porque a gente vê assim que, na verdade, o sistema inteiro... Ele é vazio, né?
É.
O sistema ali do satélite 5, a gente, né,
tem
a crítica
nada.
Pra tudo, né? É. Porque é um sistema que ele gira pra ele mesmo, que no final é só pra manter um overlord vivo, né? Porque enquanto as pessoas estão lá trabalhando, ralando, não sei o quê, elas estão servindo ali quase como uma bateria pra fazer o andar do Geographfest ficar gelado.
E voltando ao exemplo da Kátia, elas estão trabalhando ali sem se questionar.
Sim.
E elas estão perseguindo um objetivo que não é um objetivo real.
Sim, e ao passo que enquanto elas estão trabalhando e gerando tudo, elas estão gerando grana pro banco que é o do pessoal do Simon Pegg, né?
Isso.
É ali a companhia dos
Isso.
bancos, a união dos bancos.
Tipo, não é nem dominação mundial.
É lucro.
É lucro. É lucro, é puro e simplesmente lucro.
Lucro e mantendo esse bichão vivo. É muito legal como eles mostram que esse overlord, né, esse cara que tá, eu vou colocar entre milhões de aspas, né, sugando a vida das pessoas,
uhum.
é um monstro above, né,
monstro
ele tá acima.
E é um monstro literal.
Não, e é muito
ele tem uma boca de uma...
Não, e é muito legal
com aqueles dentões. Assim.
Ele tem uma hora que o editor tá descrevendo ele, e a forma que ele descreve é quase como se o Geographfest fosse um deus, né?
É.
Ele fala assim, ah, ele tá acima de todos nós. Ele vê tudo e ele controla tudo. Você só tá aqui por causa
grande
dele.
Grande irmão feelings, né?
É algo
Big
meio
Brother.
Assim. É algo meio assim.
Uhum.
Ironicamente, você tá falando do Big Brother aí, mas faz todo sentido. Porque lá no final da temporada...
No Bad Wolf,
né, naquele, no Two Parter final... A gente vai ver que tem aquele lance lá do lugar onde tem o Big Brother, o Wikileaks e tudo mais.
Que o doutor até participa do Big Brother.
Ele se passa no futuro do
satélite
5. Então assim, você vê
tá
que...
Tá tudo interligado.
E que as coisas não mudam tanto assim, né?
Não.
Continua sendo uma coisa corrompida.
Uhum.
Muda
é muito
os,
louco.
Os atores e tal, mas a cena ainda é corrompida, né?
Eu acho importante ver além dessa segunda camada. Tipo, não
Sim.
é só um monstrão. Esse monstro representa todas essas instituições,
todos os monstros.
Entendeu? Da vida real mesmo, entendeu? Tipo, você tem que ver além dessa camada. Cara, eu acho sensacional.
Eu
acho maravilhoso. Bom, nessa, a Kátika, ela tá vendo, ela
tava lá embaixo.
O doutor já botou a pulguinha atrás da orelha dela.
Sim.
Ela já tá virando até companion material, sabe? Eu até gostaria de ter a Kátika na tarde.
Ia ser legal se ele tivesse.
Ia ser legal. Né? Porque ela começa a se questionar. Ela fala, não, peraí. Então, eu lutei a vida inteira pra conseguir um lugar lá em cima. Aí eu não tô conseguindo subir. Aí esse cara conseguiu e o acesso tá aberto.
Quer saber?
Quer saber?
Foda-se, eu vou subir.
Eu vou.
É.
Eu vou subir. Ela sobe. Ela chega lá no local e, tipo, desilusão. Porque assim, ela é vendida como paredes de ouro, não sei o que. Ela chega lá, puta frio. Ela entra ali naquela
isso
salinha.
Isso pra mim seria bom. Se eu chegar num lugar muito frio, pra mim ia ser melhor que parede
então, mas
de
eu
ouro.
Acho que é muito congelante
mas
mesmo.
Eu gosto
ali.
Também. Você lembra do frio de Bariloche?
Ah, pelo amor de Deus. Não gosto de frio. Aí... Ah. Não, Bariloche é maravilhoso, mas é muito frio. Aí ela entra, assim, aí ela vê aquela salinha, assim. Aí ela vê as caveiras. Aí
as
ela
caveiras.
Já, ali ela começa a ver... tá, isso aqui tá
isso
muito
aqui não é
estranho,
parede de ouro, não, hein?
Isso aqui tá muito errado. Aí ela vê aquela cena do Adam, que ele tá mostrando o Adam pra Rose e pro doutor.
Na verdade, assim, ela
aí,
e o doutor já se viu.
Ela toma uma decisão. O doutor já percebe que ela tá ali. Não,
e o doutor, ele começa a mandar, tipo...
Umas,
pra ela,
umas dicas
falando,
na fala.
É, ele fala, ah, então toda a informação, tá não sei o quê. Tipo, você vê que ele já sacou que ela tá ali e ele tá aproveitando pra
ele
se ajudar.
Ele fala pra ela ouvir, né? É. E aí ela toma uma decisão. Ela fala, beleza, eu vou destruir esse sistema por dentro.
É. A lá, Ron Swanson.
Que é o melhor jeito de destruir um sistema, não é verdade?
Sim, já dizia nosso grande mestre
Ron Swanson. Foi o que a Suki quis fazer também, só que ela já sabia antes. E a Katika tava no escuro esse tempo todo.
A Suki era pra uma coisa mais militar, né? Ela era de um grupo anarquista. Ela queria destruir mesmo. A Katika...
também.
Sim, mas a Katika, ela não tava ali pra fazer justiça nem nada. Ela tava pra entender o que tava acontecendo.
É.
Ela buscava mais... luz, e não, tipo, resolver na porrada,
isso.
Atirando nas pessoas.
Isso. Ela senta ali na basezinha que tava ali atrás, cheia das caveirinhas, e ela, com o conhecimento dela, manda pra destruir o bichão.
É, porque acontece é o seguinte, na verdade...
Ela toma uma decisão
sim,
ali.
Enquanto ela tá indo fazer isso, o
porque
Adam...
se não fosse ela, eles não iam ser salvos.
Exatamente.
De
o
jeito
Adam,
nenhum.
Quando ele tava na cadeira, o Simon Pegg começa a pegar as informações dele e fala, ah, eu tô vendo aqui que você tem uma caixa que viaja no tempo. Isso é ótimo.
É, o nome é TARDIS. TARDIS? É. Ah, TARDIS.
Então, beleza, eu vou pegar essa
aí
máquina.
Ele fala, viagem no
o
tempo.
O doutor fica puto, ele fala,
interessante.
Não vai
contar, não. Viagem no tempo.
Não, ele tem uma hora que ele fala assim: ele fala, com isso, pra gente é super interessante. Eu vou voltar, eu vou alterar o que eu precisar e eu vou me dar bem. O banco lucra, o Max lucra, todo mundo fica feliz.
Todo mundo feliz.
É, e aí, qual o lance? Ele ia fazer isso, porque ele tava. Como o Adam tava com a chave, ele começou a tirar a chave do bolso do Adam, cara, com os poderes de Overlord dele ali.
Sim.
Né? E o doutor, ele fica puto, ele fica tentando sair, e aí tem uma hora que...
Você não me mexe com a minha tarde. Não,
ele toma choque, é uma merda, assim. Ali eles não iam conseguir se safar.
É.
E aí, não, do nada, a parada começa a dar pau. Por quê? Porque a Katika foi lá, como
ela
falou... Ela entrou, ela senta na cadeira e ela fala assim...
Ela entra no sistema.
Como é que é override em português? Sobrescrever.
Sobrescrever.
Sobrescrever o andar cento e pouco, tô no andar 500... Mandar um impulso pra cá, ativar. Quando ela ativa, desliga o do Adam. E aí o Simon Pegg fica, ué, aconteceu alguma coisa, tá acontecendo, não tô controlando mais. O que que ela faz? Como ela deu override, né, ela começa a controlar as coisas da tubulação de ventilação, a coisa que controla a temperatura. E ela, aí tem uma hora que ela fala assim, quem mandou não ter me promovido na hora certa, né?
É maravilhoso.
Você já tem promovido
way
before.
É, vocês já deveriam ter me promovido. É.
E o que que ela faz? Ela começa a jogar o calor todo que tá vindo lá pra baixo, pra cima, pra onde tá o Geographed. O que
no
ela faz,
teto,
na verdade,
começa a derreter.
É, ela começa a redistribuir a temperatura do
satélite
5 uniformemente. Assim, ao invés de estar, tipo, mega frio num ponto
e mega
quente
calor
nos outros, ela tá fazendo ficar ok em todos. Só que
isso.
Pro Geographed é muito quente isso.
É.
E aí o doutor, na hora, ele vê, ele olha, ela tá mexendo a temperatura. As estalactites ali, começa a pingar,
começa,
né?
A derreter.
O gelo começa a derreter.
Isso.
E o bicho, né, o Jaga, começa...
Já começa a sofrer,
começa
ali.
Começa a ficar tudo meio blob, meio nojentão. E aí, nessa, o doutor e na verdade, a Rose consegue safar, né? Ela sai da parada, pega a screwdriver, aí o doutor ensina ela a mexer lá, ela aperta o
Como
botão...
Como eu faço isso? É só apertar o botão.
É mágica, porra. Aí... Ela aperta, ele sai e eles vão embora, né?
Vambora.
Saem correndo.
Aí é engraçado que o editor também já tá muito desesperado nessa hora,
não,
né?
Ele é mega educado ali.
Ele,
senhor,
então,
com meu respeito aqui, mas eu me demito.
Aparentemente não vai fazer diferença pra você, então eu me demito.
Eu me demito. Só que o Geographed, ele tá, né? Porque nessa hora que, quando o Simon Pegg fala que tá se demitindo, todos os, não são zumbis, né? Mas todas as pessoas mortas que estavam trabalhando ali, elas caem. Tipo, o Geographed, ele perdeu, por conta do calor, ele começa a passar mal, ele perde o poder de pull the strings ali.
De controlar
ali,
aqueles
de ser
corpos.
O títere da parada.
Uh-huh.
E aí eles caem, né? Eles caem mortos. Quando o Simon Pegg tá se
tentando
despedido...
Tentando fugir?
o corpo da Suki, isso que é maneiro, segura ele assim,
achei
morto
maravilhoso.
Mesmo. E ele fica, não,
essa justiça
não, não.
poética pois maravilhosa.
É. E aí o bichão explode e o Simon Pegg se foge. Não. Todo mundo naquele
aquele
sala
andar
morre.
Acabou, é.
É, naquela sala, né? Porque o doutor, ele dá tempo dele fugir ainda, né? O tempo que do doutor fugir com a Rose, salvar a Katika, né? Que ele,
e descer.
Ele desliga o negócio, estala o dedo, ela sai. Eles entram no elevador e aí explode, né? Aí deve morrer todo mundo que tava
naquele
andar.
Eu acredito que sim.
Já morre porque ele não aparece de novo, né?
Não, e outra. Todo mundo já tava morto, na real, né? Eu acho que quem se fudeu mesmo foi o...
O Jaga e o...
E o... E o editor.
O editor.
Isso.
Pois é. Aí eles voltam já, né? Rumamos pro final do episódio. Eles chegam ali no andar do cento e pouco. Eles estavam um 39, um 59, algo assim. E aí eles falam, né? Tipo, estão sentados. É a caixa. Nossa, então tudo que a gente via... Tudo que a gente vivia aqui era uma mentira. Aí o doutor, é isso mesmo, é uma mentira. Inclusive, explica aí. Aí ela, não, mas ninguém vai acreditar em mim que tem que ficar. Ele falou, não, se vira. Se não vou acreditar em você, não vou acreditar em mim também. Pode ir.
Vai aí.
Não, aproveita, tipo, ele falou, ele tem uma hora que ele
esse
fala
é
assim,
seu momento.
A humanidade tá atrasada em 90 anos. Corre atrás do prejuízo de vocês. Tô deixando o bastão na tua mão. A gente falou, né, sobre ela ser companion material, que seria legal ele levar ela.
Eu gostei dela.
Seria, mas eu acho que o fato dele ver nela potencial é o que ele faz deixar ela lá. Porque qual é o lance? Eu poderia...
Porque alguém precisa restabelecer a ordem nessa loucura.
Exatamente. Eu poderia tirá-la daqui pra andar comigo, seria legal, ela me ajudaria, com certeza. Mas ela é a única que viva nesse lugar que sabe a verdade. Ela precisa trazer... Tipo, ela precisa ser o iluminismo desse povo.
E não só isso, tipo, ela tava ali o tempo todo, ela nasceu nesse contexto.
Sim.
Ela sabe melhor do que ninguém reverter toda a situação, não. Porque agora ela tem todas,
cara,
as informações.
É o mito da caverna,
ela tá
cara.
Iluminada. Isso,
é o mito da caverna, qual o lance? Eles viviam toda a escuridão ali, chegou o doutor com
a personagem
conhecimento.
Dela é super mito da caverna. Total.
O doutor chegou ali com
a luz.
O Wiseman, né, com a luz, com o conhecimento. Deu pra
e
ela.
Libertou todos eles.
E ela tá vendo. Ela é a única que tá vendo toda essa sombra. E ele falou: ó, beleza, mostra pro pessoal a verdade. Esse é o teu trabalho. E aí ela fala, mas e o teu amigo ali? Ele fala, não é meu amigo. Na hora ele.
Nossa, você vê que ele amarra, adorei! Cara. Ele não é meu amigo.
Não, e aí a Rose.
Buster!
Doutor, não, calma, doutor,
sabe,
calma.
Turn down, por favor!
Cai o óculos, né? E aí a Rose, não, doutor, calma, ele, calma não. Aí,
calma é o caralho!
Quando ele chega perto do Adam, né? O Adam, eu tô com a chave aqui, foi sem querer. Eu sou um retardado, sou um babaca de merda, não sei o quê. Cara, que filha da puta.
Nossa, aí, dá muita raiva, gente.
Né? Aí ele chega assim, ele entra na tarde, vai. Aí ele, é muito engraçado
entra
que...
Entra aí, vai.
Ele meio que segura o Adam pelo braço e
ele empurra
o Adam, né?
Não, existe mais gentileza.
É, não, acabou.
Sabe por quê?
No more Mr. Nice Guy.
Você teve uma chance. Você teve a sua chance. Você cagou a sua chance.
Pois é.
Agora acabou.
Eu só saio com os melhores, né? Você não é dos melhores. E é muito legal que a edição bota ele entrando na tarde e
já saindo
da tarde
na casa
no passado,
dele.
Né? E aí ele fala, eu tô na minha casa, tal, não sei o quê. O doutor,
você não pode me deixar aqui, ele fala.
Aí o doutor fala, eu tô vendo isso aqui na secretária eletrônica, né? Ele olha, informação do ano 200 mil. Aí ele vai e destrói. Aí ele fala, não, mas eu ia usar pra ajudar a humanidade. Aí eu tô, você ia usar pra se ajudar, né? Pelo amor de Deus.
Um pedacinho de informação daqui daria pra destruir o planeta.
Você podia ter alterado todo o futuro com isso aqui. Não, mas era pro bem, era pra ajudar. O doutor fala assim, não tem, você ia se ajudar, tô fora. E aí ele entra, ele fala, ele fica, né, estalando o dedo, né? Ele, não, você não pode me deixar aqui porque eu tô com um chip na cabeça do século, cara, do século lá pra frente, né?
Do ano 200 mil.
Você não pode deixar no passado preso com isso. Aí o doutor começa a estalar o dedo, né? Aí ele para, fica aquela...
Aí a Rose, não, para aí, vai. Aí ela vai lá e estala.
Aí ela, desculpa, que eu queria fazer também.
Não resisti.
Aí o doutor fala, pois é, você tá preso aqui com essa tecnologia bizarra na sua cabeça pra sempre. Então, ó, aproveita e vive uma vida mais humilde. Aprende a ser
agora
low
vai ter
profile.
Que ficar pianinho.
Não chama atenção, tem uma vida simples. Vive com o básico, porque foi isso que você buscou pra você. E aí ele fica. Aí a mãe dele.
Escolhas, bicho.
Escolhas erradas,
e
né?
E eles
cara?
Vão embora, cara.
Aí o doutor fala, tchau.
Isso. Tchau.
Aí, não, Rose.
Tchau e benção.
Me leva com você e tal. Aí o doutor fala aquela frase, né? Eu só levo os melhores e a Rose já tá comigo, né? Aí
exato.
Nisso chega a mãe dele e ele ainda fica. Não, Rose, não deixa aqui com ela, não. Aí a Rose nem fala nada, né? Ela só entra na tarde.
Vai embora.
E aí ele fica ali, ele, oi, mãe, tudo bem? Isso aqui, ela, ai, filho.
Você
tempo,
voltou.
6 meses passaram num estalar de dedos, né? Aí quando ela estala o dedo. A gente só vê a cara dela e o barulhinho. E a cara dela de, meu Deus.
De susto.
e acaba o episódio.
Fim do episódio.
É do cara, esse episódio End é muito scene. Bom. É, e aí tem o, né, o que a gente vai ver no próximo episódio, que é justamente Father's Day, que é um episódio também.
Melhor episódio!
É, a gente já entrou, a primeira temporada, ela começa assim, é um carrinho, né? Ela vai subindo devagarzinho, devagarzinho, mas quando ela chega no topo, ela fica, né, cara?
A partir daqui...
A partir de... Eu digo que a partir de Dalek. De Dalek pra frente, cara, é só guinada pra cima. Não tem
mas
episódio
os anteriores
ruim.
Também são bons.
Então, né? Mas eles vão ficando muito melhores,
vão,
cara.
Vão ficando num nível assim.
Essa temporada, ela tem uma curva de melhor, assim. Não que os episódios sejam ruins no começo, não são. Mas ela vai ficando ainda melhor, né, cara?
E vai explorando vários outros assuntos. É. Vai desenvolvendo o relacionamento do Doutor com a Rose. E a Rose já é uma puta companion.
Pois
já.
É.
Ela já tá no auge, entendeu?
Pois é, e esse episódio, ele serve como construção de personagem... Não só do Adam, que a gente vê que é o desfecho dele ali, né? E ele se torna, né? Ele é cadastrado.
É o exemplo de como ser um companion.
Não, e ele é dito, você vê em todos os livros oficiais da BBC e tudo mais, que é o Adam é o companion de short, o tempo mais curto, assim. É ele e as meninas que morreram lá com o primeiro doutor, né?
É, só, a Dodo, né?
Não, a Dodo não, a Dodo ficou bastante.
Ah, não, é a Catarina.
É, então, ele é a Catarina... Tem um pessoal assim, companions que duraram pouquíssimos episódios, o Adam é um deles, que ele dura uma aventura.
Ele dura um episódio
porque
só.
Porque o Dalek, ele ainda não é companion, ele é companion
não,
40
é quando
e
ele
minutos.
É levado.
É, pois
e,
é.
E na primeira vez que ele é levado, ele já erra.
Pois é.
Erra feio, erra rude.
Pois é, e mostra também que esse doutor, né, como é questão de personagem, do próprio doutor também, né, que esse doutor não é um doutor de segundas chances mais, tipo, ele até é, mas pra pessoas que merecem. E ele vê que o Adam não merece.
Pois
por
é,
quê?
A fala do eu só levo os melhores é muito emblemática.
E é muito dele, né, essa frase.
E é levado para as outras companions também. Porque as outras companions são... A gente acaba percebendo que cada uma delas era especial.
Sim.
Sabe? Tipo, realmente, ele não levaria... Não é qualquer um que poderia ser um companion.
Não, e de novo, assim...
Você precisa obedecer a certos... Né? Regras, padrões.
Mas
tal.
Aí você fala, ah, então o doutor ele é um extremista que ele não dá a segunda chance? Não, pelo contrário, ele
não.
Dá. Só que ele só dá pra quem merece ter essa segunda chance. E o Adam prova ali, nesses 40 e poucos minutos, que ele não merece.
E qual é a melhor prova de um caráter de uma pessoa? De quando você dá uma coisa muito grande pra ele, o que a pessoa faz, né?
É, ele tentou usar pra lucro próprio. Ele traiu a confiança do doutor e da Rose. Porque
ele fez exatamente o que ele sabia que não era
pra... Ele faz pelas costas, né,
não,
cara?
Não, horrível, cara. É foda. Não é assim que funciona.
E, né, traçando aí um paralelo com o último episódio que a gente revisou de Torture, né, que foi justamente... A gente vê isso acontecendo em Torture, né, em Cyberwoman, que é o Yanto traindo a confiança dos membros da equipe dele e do Jack, né? Mas você vê que o desfecho é diferente porque ali o Jack releva, né? Ele, por quê? Porque o Yanto, ele não é um cara que... Ele é ruim, ele é desonesto como
o Adam é desonesto,
O Adam, ele é tão desonesto quando ele vê que ele fez cagado, ele começa a tentar... Mentir
passar
mais ainda
pano,
pra
né?
passar pano.
Caraca,
exatamente.
É horrível. Ele
pois
fica
é.
Dando as desculpinhas dele. O doutor na hora percebe, né?
Pois
gente?
É.
Você não tem como enganar muito o doutor também,
pois
né,
Pois é,
cara?
Ficou aí preso...
Não por muito tempo, pelo
no
menos.
No século XXI.
Aliás, o doutor nunca quis nem levar ele, né?
É, mas
foi
ele...
Por foi por conta e risco da Rose,
então,
né?
Então, mas ele se permitiu levar, o que mostra que ele é um cara que dá oportunidades.
É,
também.
Ele deu a chance.
Sim.
Ele teve a chance dele.
Pois é,
cagou.
E ele desperdiçou.
Cagou.
Mais pra frente, né? Esse não é a última vez que a gente vai ver o Adam na real, né? Na série de TV, sim, mas...
Prisoners of Time.
É no Prisoners of Time?
É.
É. A gente tem o Adam aparecendo de novo, né? A gente descobre ao final da saga...
Deram uma redimidinha,
que ele é... Né? É, mais ou menos,
mais
né?
Mais ou menos.
Deram, mas é meio torta. Porque
qual
o lance? Tem o vilão em Prisoners of Time, que é o... Né? Sei que era da spoiler do final, mas já dando. O desfecho mostra que é o Adam, um dos vilões, né? E aí a gente vê que, na verdade, ele tem a justificativa que ele queria esse lance de lucrar. O fato dele estar lá trabalhando pro dono da internet e tudo mais... Era porque ele queria arrumar grana e meio só poder ajudar a mãe porque vivia doente.
Que a mãe era doente.
É, pois é. Nesse episódio, que... ela não parece tão doente assim. Mas
às vezes
ela
mas
não
a
tava,
gente não
tava
sabe.
Se recuperando, não sei. Mas
e
o lance
que,
é que...
inclusive, logo um pouco depois dele ter voltado aí pra Terra, nesse episódio do
Sim.
Long Game, ela faleceu.
Sim.
E ele ficou sozinho.
É, qual é o lance? Ele tenta ajudar a mãe de todo jeito, faz cagada, não ajuda, a mãe morre. E isso faz com que o Adam comece a buscar vingança...
Contra o doutor.
E aí ele, né, eu não vou entrar nos pormenores da saga inteira, porque um dia talvez a gente revise ela aqui, mas o lance é que ele começa a buscar vingança contra o doutor e as companions de várias encarnações dele.
É,
né? E ao final da saga, e aí, né, não chega de spoiler, mas ao final da saga tem uma certa redenção pra ele, mas de qualquer forma, né, a gente ainda vê um pouquinho do Adam, mas ele não é uma pessoa tão boa assim.
Não,
né?
Não esse, é. Eu acho que toda vez que você dá uma primeira oportunidade pra uma pessoa,
uh-huh,
o caráter dela tá ali. No que ela vai fazer com a sua oportunidade? É aquela, sim, coisa, né? Tipo, você vai dar 100 mil reais pra pessoa. Ou, sabe essas pessoas que têm muito poder, mas isso abusam corrompe desse poder? É, uh-huh, isso, é corrupção de poder mesmo.
Sim, é. Mas então, mas isso tá dentro do ser humano, né? Vai de você controlar
escolhas,
isso.
Escolha, super.
Né? Todo mundo tem potencial pra fazer coisas boas e coisas ruins. É só a sua escolha que diz o que você vai fazer.
E,
né,
o doutor diz que escolhe os melhores, só leva os melhores, porque os melhores escolhem as coisas certas, né?
Pois
o caminho
é
certo.
Exato. Entendeu? Pois bem, já que estamos falando de coisas melhores e de escolhas, de caminhos e tudo mais, isso, o doutor tava dando notas ali pra eles, de certa forma.
Olha
ele
lá.
Ele deu um belo zero, ele não deu número nenhum pro Ada. Mas eu vou perguntar pra você, Thaís Alcos, você que absorve vários conhecimentos também, apesar de,
olha
não ter,
lá,
apesar de não ter seu cérebro aberto.
Graças assim, a Deus.
Né, que é uma coisa horrorosa.
Deus me dibre.
Deus me dibre. Diz aí pra gente a sua nota de Hartnell a Whittaker pra The Long Game, esse episodião, cara.
Acho que podemos dar como nota justa um Eccleston.
Olha, um Eccleston. 9 de 13?
É.
Caramba, olha aí.
É, bacana, uma nota bacana.
Você lembra que você deu 9 pra Cyberwoman, né?
Ai, gente.
Tudo
bem. Eu vou com o meu coração, é meu, okay, filho, eu não fico... Na verdade, eu nem lembro das notas que eu dei depois.
Não.
Eu tô baseando a minha nota no que eu senti ao assistir... Isso, entendi, ao assistir, entendi, o episódio. Entendi. Hoje eu assisti esse episódio e eu senti um Eccleston. Por quê?
Tá.
Vários elementos. Primeiro, a gente tem um companion extra nessa aventura,
uh-huh,
que sempre cria uma segunda dinâmica, uh-huh, sempre cria novas interações, novos impactos das coisas, dos eventos,
uh-huh,
e isso acaba alterando o curso das coisas. Por exemplo, seria uma história igual se fosse só o Dr. e a Rose? Seria diferente.
Não,
seria diferente, entendeu? Então, assim, a gente acaba tendo novos caminhos. E é sempre interessante colocar um extra.
Uh-huh.
Às vezes o doutor e a Companion estão acompanhados de outras pessoas no seu time. Eu gosto dessas interações. Uh-huh. Porque aí não fica só doutor, Companion, doutor, Companion. Isso é legal. Eu gosto. Apesar de ser um babaca, é legal. Não deixa de ter interações bacanas.
Sim.
Eu gostei muito da Katika. Eu gostei da personagem como um todo. Principalmente por causa desse lance que a gente falou do mito da caverna. Ela é uma personagem que mostra bem, né, essa coisa do tipo, nossa, eu não sabia de nada. Eu acho... minha vida é uma mentira.
É, tudo é uma mentira.
Tudo que eu acreditava que era verdade, as coisas pelas quais
mentira.
Eu lutava, eu me esforçava pra me encaixar nesse sistema, e esse sistema
é
não tá nem aí pra mim.
Uhum.
Ele não quer que eu suceda.
Uhum.
Ele quer me matar.
Sim,
na realidade.
A gente descobre, né?
É legal essa coisa
e
da personagem dela.
A gente acabou
não
comentando, mas a gente descobre que o pessoal que ia pro último andar, que trabalhava direto ali como os puppets do Jaguar Fest,
uhum,
eram as pessoas que eram pegas em mentiras, né? Ou tentando quebrar o sistema.
Isso, eles
assim
não eram promovidos.
A promoção era pra apagar, uhum, a queima de arquivo.
Não, porque,
né,
ela fala assim, poucos são os escolhidos, só que os escolhidos não são escolhidos porque são os mais brilhantes.
Não era nem queima
não
de arquivo,
é,
era congelamento
é
de arquivo.
É legal,
né?
Exatamente. Outra coisa que é legal desse episódio é a Rose aprendendo que não dá pra levar qualquer um.
Sim.
Então, é uma lição pra ela enquanto companion.
Uhum.
Ela também tá muito bem nesse episódio. Ela não tem um papel super ativo, mas ela tá fazendo as perguntas certas. Ela tá guiando o Adam. Ela já chegou num ponto...
Ela é quase um mini doutora ali
que ela
Adam,
tá guiando já uma pessoa num ambiente completamente diferente e futurista.
Uhum.
O doutor, por sua vez... mostra mais uma vez esse lado inquisitivo, esse lado puguinha atrás da orelha que eu gosto, assim, que você vê que ele tá maquinando alguma coisa. Aliás, essa é a marca do doutor, né?
Sim.
Em todo episódio ele está maquinando. Então, peraí. E ele faz as perguntas. Eu acho que isso é legal do personagem do doutor. Ele faz perguntas. Ele quer saber.
Entendi.
O que tá acontecendo aqui?
Tá.
Ele é um cientista, no fundo.
É.
A participação do Simon Pegg é um brinde, né, a mais.
Sim, sim.
É um plus a mais,
um
né?
Plus a mais
é
extra.
Um plus a mais extra...
Bônus.
Porque é legal ter o Simon Pegg e o Dr. Who pra caralho. E todo o lance da crítica à mídia, às informações falsas, que é um negócio que tá acontecendo até hoje em dia. Por isso que a gente falou que era uma coisa atual.
É, ainda mais no ano que a gente tá, né?
Então você tem um sistema de rádio e teledifusão, né? De broadcasting,
uhum,
que está espalhando notícias. Se elas são verdadeiras ou não, ó.
É, aprenda a ser crítico. Eu acho que essa é a mensagem
isso,
do episódio.
É o que o doutor
fala
ali.
Senão o monstro te pega.
Isso! É o que o doutor fala ali. Então, vocês não estão questionando, não, é? É só isso que eu vou deixar desse episódio. Vocês não estão se questionando?
Então, mas aí fica o meu questionamento do porquê que tudo isso só te dá um 9. 9 de 13, cara.
Acho que é porque é do Eccleston.
Não, mas a nota não tem a ver com o doutor, né?
Não.
Não, tudo bem.
Eu não acho 9 uma nota baixa, não.
9 de 13 é? Ok. Não, tudo bem.
Não, eu não sei, porque em termos de plot, às vezes, eu não sei.
Não, entendi. Tudo
é um episódio da semana, vai.
Tá bom, não,
tipo,
sem,
não é
problema.
Um Heaven Sent. Você quer um Heaven Sent,
não,
porra?
Não, acho um Heaven Sent.
Você tá entendendo? Entendi. É só mais um episódio da semana.
Tá.
Eu daria até um Tenant, vai. Você quer?
Não, quer,
quer
não,
que eu
não
mude?
Não, não. A sua nota, o seu coração está mandando 9 é 9.
Meu coração. Ok. Meu coração falou assim, é 9.
Tá bom.
E o seu coração, Fred Pavão?
O meu coração, os meus corações.
Seus corações estão dizendo
dão...
o quê?
Um belíssimo Matt Smith pra esse episódio.
Caceta!
11 de 13. Cara, é um bom episódio, cara. É um bom episódio. Não, acho que 11 é demais. Eu dou uma mãozinha pra esse episódio.
Tá
10,5. 10,5.
Tá,
vamos remitir muito. 10,5 pra esse episódio, cara. Uhum. Porque foi aquilo que você falou, cara. É o que a gente sempre fala, na real, né? Os questionamentos que as tramas trazem, assim. Que por baixo do sci-fizão tem sempre uma crítica.
Isso.
E nessa é justamente
da
isso.
Da vida real,
é,
né?
Cara. É, saiba questionar, saiba digerir o que a mídia te dá pra comer. É basicamente isso. Tipo, não aceite cegamente. É isso que o episódio tá falando, assim. Fora
total.
Aquilo que a gente brincou agora há pouco, mas é justamente isso. Se você não analisar, se você não discutir, se você não for analítico mesmo com tudo que você consome, com tudo que... Porque hoje em dia a gente não consome mídia mais. A mídia, ela é socada na gente, né? A gente tá sempre com o celular vendo um milhão de estímulos, a gente passa na rua, tem... Algumas cidades tem outdoor, algumas tem carro de som. Você tá no
metrô tem notícia.
No metrô tem aquela televisãozinha.
A televisãozinha, é.
Você tá no trabalho, vem um pop-up. Então, assim, informação tá sempre chegando pra você.
Até no timeline do Facebook,
sim,
né?
Exatamente.
Notícia roda solta.
É, hoje em dia, o ser humano, ele não consegue
Twitter.
Mais estar offline, né?
Uhum.
Tudo nosso é 100% online. Então, assim, a gente tá recebendo e transmitindo informação o tempo todo. Se você não analisa a informação que você recebe, você passa informação errada. E se você faz esse ciclo se perpetuar, pode não ser agora, pode não ser amanhã, depois,
mas no
uma
The
hora...
Long Game...
É, exatamente. No fim, né? No longo jogo,
a longo prazo,
o monstro te pega, cara. Se você não souber analisar, o monstro pega você. É isso que o episódio fala.
E é maravilhoso.
Existem Diagraphases no mundo.
Opa! O pra sistema... caramba!
Então, sabe o que é? O Diagraphes, ele é o sistema, cara. Se você não souber domar o sistema, ele te engole.
E é um sistema que está sendo alimentado por um monte de informação que nós, mesmos estamos passando essas informações.
É, nós enquanto os humanos desse episódio,
e eles,
né,
estão,
cara,
usando essas informações não a nosso favor.
É, exato, cara. Porque assim, esse episódio é sobre isso. Imagina que é um monte de gente ali que está perpetuando notícias falsas, né, cara? Então, ó,
exatamente.
Olha aí, mundo de 2018, onde nós estamos... Pensa antes de dar um share em alguma coisa. Pensa antes de comentar alguma coisa. Entendeu? Seja crítico.
Corra atrás das fontes das notícias que
Sim.
vocês estão... Sejam críticos. Veio de onde? Que jornal? Qual o nome do jornalista que escreveu a notícia?
Confie em fontes confiáveis, né, cara? Por
exemplo, e desconfie até das ditas confiáveis.
Sim.
Porque a realidade mesmo... É que a gente nunca sabe o que aconteceu de verdade. A gente tem só o report de alguém que esteve lá e contou a partir do seu próprio ponto de vista.
É, exatamente, exatamente. Mas nesse caso, né, ali não tinha nem ponto de vista.
Não,
era
nesse
só
caso não chega
o sistema
tanto.
Devorador acabou com você.
Devorador, exatamente.
Pois é, por isso minha nota aí é um mãozinha, um 10,5 pra esse episódio, que dá 19,5, vamos dizer que deu um 10, pra arredondar aí pra
deu
cima.
Deu 10.
Deu um tenant
nesse
episódio.
Isso.
Eu sou um bom professor, arredondo pra
Pronto.
Cima.
Pronto.
Pois é,
justo.
The Long Game, cara, um episódio muito legal, que eu tinha boas memórias dele, mas...
Eu também, eu gostei dele desde o começo.
Pois é, mas eu gostei mais ainda dessa vez agora, cara. Eu lembrava que ele era bom, mas eu não lembrava que ele era tão bom.
E toda vez que a gente assiste as coisas por uma segunda vez...
Uh-huh.
É um olhar mais crítico. E aí você fala, olha, tinha esse negócio aqui mó legal que eu não tinha percebido.
Pois é, cara.
É muito gostoso.
E assim como nós, que a gente sempre vê e percebe algumas coisas, tem coisas que a gente não percebe, óbvio, né? E pra isso, a gente pede aí vocês, a nota de vocês, o review de vocês. Pra isso, você já sabe, vocês estão aqui sempre, mas a gente sempre tem esse momento. Vai que você é novo aqui, vai que você é seu primeiro da BRCast. Seja muito bem-vindo. E mande e-mails para...
podcast@drrobrasil.com.br.
Assim, né, como o e-mail é esse meio de comunicação, temos também o Facebook, que é o lugar onde tem notícias, né? Esse lugar que a gente estava aí agora há pouco falando que é onde rolam muitas fake news ali, não no Dr. Brasil, mas no Facebook em geral, como tem muitas notícias, acaba que vem muita coisa que você tem que analisar, né? Mas para ver as notícias ali que são apuradas com os dois corações, que são apuradas ali com a caneta de ouro nossa, você vai no nosso Facebook, que é
facebook.com/DrRobrasil.
Temos também o nosso Twitter, que é ali o... Como é esse Twitter? É um Twitter que vem ali, ele conseguiu sair do andar 500 e veio voando até aqui, que é o Twitter do Dr. Brasil, aquele pássaro azul, que é o
twitter.com/DrRobrasil.
Estamos também nesse lugar, nesse hub de papos, de bate-papo, que é o Telegram do Dr. Brasil, que é naquela nossa sala ali onde as pessoas entram e conversam e falam sobre várias coisas, que é o t.me/DrBrasil. Você entra nesse link, você já vai estar dentro do grupo, se você não tiver o Telegram instalado, é só instalar, é de graça, é uma maravilha. E aí você já está ali nesse grupo, você pode fazer amizades, é super legal. A gente recomenda, cara. Hoje estamos falando para vocês aí numa terça-feira. Terça-feira é o primeiro podcast da semana. Agora só temos dois podcasts por semana, graças aos nossos apoiadores, que todo mês vão lá e ajudam a gente com um pouquinho para manter aqui as engrenagens do nosso satélite funcionando numa boa. Essas pessoas são...
Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto e Débora Santos Almeida.
Olha que maravilha, todas as vezes que a gente lê sempre tem pessoas a mais. Sempre
tá
tem...
aumentando!
Pois é, sempre a gente tem aí um compênio a mais.
É verdade.
Assim como o doutor, temos sempre os melhores ali do nosso
com
lado.
Com certeza, apenas os melhores.
Pois é, cara, e se você quiser se tornar aí um dos melhores, né, cara, um que tá ali disposto a dar um pouquinho que seja, a gente sempre fala, por favor, não faça nada que vai desfalcar o seu bolso, que vai fazer você não conseguir pagar uma conta. É pra ser de pouquinho mesmo, porque de pouquinho se faz o muito e aí a gente mantém o Dr. Brasil e o DWRcast junto com todos vocês. Se você quiser se tornar um dos nossos apoiadores, é só entrar em apoia.se/DrBrasil. Lá tem a tabela de apoio, você escolhe, você faz parte. Isso ajuda muito, a gente te agradece de corações.
E você ganha recompensas maravilhosas.
Sim, tem ali, tem um wallpaper exclusivo que vem todo mês ali, feito pelo Sandro Rojo. Tem acesso a grupo... É ali exclusivo no Telegram para os apoiadores. Tem lives mensais, como a gente teve já essa semana, foi super bacana.
Dependendo do apoio, você pode até escolher o tema do DWRcast.
E dependendo do apoio, você pode até participar do DWRcast.
É isso
cara.
Aí.
Pois é, bem legal, cara. Essa semana a gente teve a live super maravilhosa. Tá rolando até um papo que vai ter RPG online ali com a galera.
É verdade. Lives. É verdade.
Vem aí, vê se você quer fazer parte disso aí. Entra lá no apoio, se decide. É super legal. Se você não puder ajudar com o seu apoio, a gente entende, a gente sabe como é que é. Os melhores não são só aqueles que estão apoiando a gente monetariamente,
não,
óbvio, né?
De forma
os melhores
alguma.
São todos aqueles que estão ajudando o DWRcast e o Dr. Brasil.
Tem
da
vários
forma
meios.
Que podem, exatamente.
Isso.
Se você não pode com o apoia-se, você pode com o seu compartilhamento, cara. Você pode mandando esse DWRcast para aquele seu amigo ali que tá começando o Dr. Who agora.
Espalha a palavra!
Pois é, cara. Aquele que tá. Que você quer bater um papo com seu amigo e você, ele não tem muito outras pessoas a conversar. Dá o DWRcast pra ele, cara.
É.
Você pode fazer a pessoa conhecer a série falando, olha, aqui você começa a ver esse episódio, escuta isso aqui. Vê esse episódio,
a série
aqui.
É maravilhosa e o podcast dela é melhor ainda.
Pois é, cara, porque o melhor de Dr. Who não é só ver Dr. Who, é discutir Dr. Who.
Com certeza, né? É a melhor parte.
Pois é, e a gente tem muitas pessoas aí que estão longe, que num grupo, né, ah, aqui no meu estado não tem muita gente, na minha cidade não tem muita
não
gente.
Não conheço ninguém pra conversar sobre a série.
Pois é, então seja um amigo legal e mostre o DWRcast pro seu amigo aí que não tem pessoas perto dele.
Isso aí.
Olha que maravilha.
Maravilhoso.
Pra isso, você pode fazer de vários jeitos. Um deles é dando suas estrelinhas no iTunes. Se você é assinante do iTunes, vai lá, dê suas estrelinhas, deixa um comentário. Pra aumentar nossa relevância lá, você sabe como é que é, pro DWRcast aparecer pra mais pessoas quando elas entrarem no iTunes.
Isso.
Se você não tem aí nada da maçã, você é um usuário do Android, você pode assinar o nosso feed geral em qualquer agregador que você escolha. A gente sempre fala do Podbean, ele é bem legal. E aquilo, né, cara, o DWRcast chega pra você na hora que a gente solta. Então você não precisa nem gastar tempo tendo que procurar. Ele já chega pra você
quentinho. Já tá
quentinho.
Ali, ó. Direto
é.
Na sua
justamente.
Notificação.
Então, por hoje é só. Foi muito bom estar com vocês aqui. Foi super bacana bater esse papo. Como sempre.
Como sempre, maravilhoso.
Sexta-feira tá aí. Aquele abraço e falou.
Falou. Tchau, tchau. Tchau.